dire ma porte, vai dire ma porte.
La chance que dão, se dando muita chance, não estão aproveitando.
De hoje, dire ma porte.
Boa noite, vereadores, vereadora Vanessa, ao Guto, ao Carlos Magno, ao Marquinhos, à nossa querida servente aqui, a Diocélia, ao nosso guarda, assessoria jurídica, à nossa assessora parlamentar, Edilane. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 9 de novembro de 2021. Solicito à vereadora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Galteri. Vereador Idomar.
Presente.
Vereador Irandi.
Presente.
Vereador Jorge Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Ronei Santos.
Presente.
Vereador Cristino Matos.
Presente.
Vereador Nedilande Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln.
O vereador Lincoln se retirou porque estava se sentindo mal e trouxe um atestado aqui para nós.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Silva, do PSDB.
Oração da noite do peregrino. E agora bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor, durante as horas da noite. Levantai as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe, ó Senhor, ele que fez o céu e a terra.
Leitura da ata da sessão anterior pela vereadora secretária Vanessa Oliveira.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Ata ordinária número 056-2021. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travás, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa Lima de Oliveira, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Ronei Santos da Silva, Cristino Matos de Azevedo, Lincoln Leano Lopes Pontes e Nedilândia Amorim Loureiro. Aberto os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do texto bíblico pelo Cristino Matos de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 055 de 2021, pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Expediente: adiamento da audiência pública da agricultura, pecuária, pesca e cooperativismo. Prefeitura Municipal de São José do Norte, convite para Seminário Municipal do Esporte. Prefeitura Municipal de São José do Norte, resposta ao ofício 130 de 2021 da Câmara de Vereadores, em atenção ao requerimento 011-2021, do gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Prefeitura Municipal de São José do Norte, resposta ao ofício 136-2021 da Câmara de Vereadores, em atenção à indicação 012-2021 do gabinete do vereador Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior. Resposta ao ofício 133-2021, em atenção ao requerimento 045. De 2021, do gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício 143-2021, da Câmara de Vereadores, em atenção ao requerimento 017-2021, do gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa. Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 17.722-2021, que encaminha projeto de lei 027-2021, Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 2162-2021, que encaminha projeto de lei 042-2021. Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 2235-2021, que encaminha projeto de lei.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Se concordar, se levante. aprovado por todos presentes na sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2021. Passaremos agora para o expediente.
Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Requerimento 019 de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o termo regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, apresentar um requerimento para que o Poder Executivo Municipal solicite à Secretaria competente e junto ao DAER uma autorização para que, em parceria com o mesmo, possam fazer a recuperação de pequenos buracos no trecho de responsabilidade do mesmo, que se compreende desde a localidade do Estreito até a localidade do Capão da Areia. Justificativa em plenário, plenário Caetano José Travassos, 9 de novembro de 2021, e o Domar Xavier da Costa, vereador progressista. Resposta ao ofício número 153 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Em atenção ao requerimento 023 de 2021, da autoria do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício número 143 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Em atenção ao requerimento 016 de 2021, de autoria do vereador Ildomar Xavier da Costa. Resposta ao ofício número 130 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 018 de 2021, de autoria do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 145 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento número 18 de 2021, de autoria do vereador Ildomar Xavier da Costa. Diário Oficial do Município de São José do Norte. Edital de audiência pública. Edital de convocação da população nortense para audiência pública acerca do projeto de lei número 046 de 2021. Que trata da alteração da Lei Municipal número 810 de 2017, Plano Plurianual Municipal 2018-2021, Lei Municipal número 900/2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e Lei Municipal número 903 de 2020 e Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021. O presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte convida a população em geral para participar da audiência pública mista institucional do município de São José do Norte.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Ou não?
É, se com a coerência dos demais vereadores pudesse colocar o trabalho 019 na ordem do dia, um trabalho que eu acho muito importante pela dificuldade que está o trecho ali mencionado.
Com a cedência dos nobres vereadores concordarem em passar o requerimento do vereador Ildomar Xavier da Costa, do PP, requerimento 19, 2021, para a ordem do dia. Aqueles concordar que permaneça sentado, quem discordar que se levante. Aprovado por todos presentes no plenário. Passaremos, então, o requerimento 019-2021 do vereador Ildomar Xavier para a ordem do dia.
Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, gabinete do vereador Luiz Galtério. Indicação número 019-2021. E o meu senhor Nedilândia Amorim Loureiro, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que promova a adequação dos espaços públicos voltados ao esporte e lazer, como ginásio de esportes e quadra poliesportiva do bairro Veneza, passando a comportar a prática de vôlei com a instalação das estruturas necessárias ao desempenho dessa atividade esportiva, possibilitando o acesso programado dos praticantes da referida modalidade, que tem um número crescente de adeptos em nosso município, a partir dos quais se origina a demanda pelo presente indicação. Justificativa. O vôlei é um esporte historicamente praticado em São José do Norte e que atualmente não conta com nenhum espaço público à disposição dos atletas. Considerando que a disponibilização dessa demanda apenas a instalação momentânea de traves e redes, quando houver agendamento prévio das equipes de praticantes, junto à secretaria competente, observe-se nessa solicitação a necessidade de um baixíssimo investimento, que virá a contemplar dezenas de praticantes. Sem mais para o momento, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra, o mentor da indicação 019-2021, vereador Luiz Galtério, do PT.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite, comunidade que nos acompanha. Esta indicação ela é fruto, né, de uma organização que partiu... Uma demanda que partiu de uma organização entre o nosso mandato e os praticantes de vôlei. Né? Pessoal que tem um grupo organizado em São José do Norte, que pratica vôlei até fora do município, mas que estão frustrados por não estarem se sentindo, né, acolhidos ou com possibilidade, né, de usarem os espaços do ginásio de esportes da quadra poliesportiva do bairro Veneza. No dia da inauguração da quadra poliesportiva, estavam ali as traves, né, para a prática do vôlei. No entanto, em seguida foi retirada as traves. O que se pede aqui é que o município, né, coloque-se à disposição, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, para agendar com esses praticantes do esporte vôlei, né, assim como acontece para a prática do futsal no ginásio de esportes, assim como o pessoal agenda nas quadras particulares para jogar, né, no society, enfim, que possa haver, né, um balcão de atendimento para os praticantes para o uso diversificado dessas quadras de esporte. Né? Identifico aqui, né, as quadras do bairro Veneza e o nosso ginásio municipal de esportes, Mário Malta. Né? Nesse sentido, decidimos protocolar aqui formalmente antes, mas estamos, né, a partir de amanhã, agendando uma reunião com a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, né, para ver como isso se dará na prática. Né, para que a gente possa também orientar os praticantes desse esporte ou do basquete, por exemplo. Mas o basquete ele tem uma, né, uma condição mais favorável porque as tabelas e as cestas estão instaladas na quadra. Né, as traves do vôlei não podem ficar instaladas durante a prática do futebol, do futsal. Então, é importante que haja uma logística, uma organização, né, um planejamento para que os praticantes do vôlei possam estar... Né, acessando de forma democrática também esses espaços. É claro, é minoria, né, existem mais praticantes de futebol em nosso município, mas a gente não pode desprestigiar esses praticantes. Né? E eu fico bastante frustrado, porque eles dizem que já entraram em contato com o governo e não foram nem bem recebidos pelos integrantes do governo, né, em relação à sua demanda. E aí... procuraram o nosso mandato para a gente estar aqui, né, trazendo essa demanda, registrando em plenário, né, formalizando a reivindicação, né, e que, em um segundo momento, nós estaremos, né, aproximando de forma mais informal para também, se for o caso, dizer aqui que o município está, né, sendo injusto ou não tendo abertura para que se possa organizar a prática dessa modalidade de esporte em nosso município. Então, sendo assim, né, peço aos colegas que apreciem, que votem, né, favorável, para que a gente possa entregar na secretaria, primeiramente ao gabinete da prefeita, mas de certo que irá para a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, e assim a gente devidamente consiga fazer a via mais longa, né, porque, de fato, é um dos temas que não poderia, não, nem precisaria passar aqui pela casa, né, se o governo tivesse sido solícito, tivesse sido aberto, né, quando os praticantes procuraram integrantes do governo e não tiveram um horizonte favorável, assim, nem entenderam como poderiam acessar e disseram: ó, Luiz, a gente não sabe, a quadra está ali, o ginásio está lá, reaberto, né, um patrimônio de toda a sociedade, né, de toda a nossa cidade, de todo o nosso interior, a prática de várias modalidades, inclusive de outras modalidades que não são do campo poliesportivo, mas das artes marciais, capoeira, né, uma série de outras atividades, dança, ginástica olímpica. Por que não o nosso ginásio de esportes ter condições de ter os tablados, os tatames para a ginástica olímpica e a gente poder incentivar a juventude também a fazer a prática, né? Com boa organização, né, com planejamento, vendo quais são as vontades da nossa comunidade, né, se torna tudo muito mais fácil, né, quando se observa com carinho e com cuidado quais são os movimentos que a sociedade faz.
A palavra continua à disposição do senhor vereador da indicação número 019/2021 do vereador Luiz Galtério, do PT.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Luiz pelo olhar atento, porque essas quadras são poliesportivas já. A própria nomenclatura se refere ao trabalho que o colega fez. Que a importância de diversificar a prática dos esportes, né? De ofertar, né, mais um número maior de esportes, porque nós temos muitos atletas aqui que têm capacidade, têm potencial e não têm essas oportunidades. A gente, com certeza, que a maior fluxo procura é por esporte do futebol, mas tem também o vôlei, tem o pessoal do basquete que praticava lá no projeto Semente, que também está sem espaço para praticar agora, né? Tem os corredores que estão esperando a qualquer momento a liberação da quadra do CAIC para poder treinar lá também, que vai ser um outro espaço de inclusão, né, que é importantíssimo, né, para a gurizada aí que quer praticar esporte, que quer ter uma outra oportunidade diferente de ficar parado, de ficar no ostracismo. Então, só para colaborar, que estamos totalmente favoráveis, mas eu precisava também fazer um comentário que um pessoal que mora lá perto da quadra me procurou e disse que está indo até tarde, 2-3 horas, a prática de esportes lá. Então, seria também, se o vereador... uma sugestão, né, para o vereador, de repente, colocar também nesse projeto que tenha uma limitação de horário máximo de noite, porque ao segundo, eu fiquei sabendo, vai até 2-3 horas, pessoal em algazarra praticando esporte. No outro dia, tem gente que trabalha, precisa levantar cedo. A gente sabe que um direito de um indivíduo termina quando começa do outro. Então, também está faltando esse regramento lá. E a gente é favorável, mas também quer que melhore as coisas para o pessoal poder praticar esporte lá. Parabéns, cara vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre a indicação do vereador Luiz Galtério, indicação 019/2021. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação à indicação do vereador Luiz Galtério, do PT, 019/2021. Aqueles concordar, permanecendo, a discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 9 de novembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento número 024 de 2021. São José do Norte, 8 de novembro de 2021. E um senhor, Leidilândia Amorim Loureiro, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência que, através da secretaria competente, atue no sentido de ampliar a oferta de horários de atendimento médico na unidade de saúde da localidade de Bujuru, se possível, dentro da integralidade das 8 horas diárias de atendimento ao serviço público, prevista na legislação municipal. Justificativa. Em recentes conversas com a comunidade, fui levada a este mandato legislativo pelos moradores do terceiro distrito o pedido acima explicitado. Uma vez que a grande satisfação destes com a qualidade de serviço prestado pela médica atuante na unidade supracitada. Entretanto, a janela de tempo disponibilizado se mostra insuficiente para o acolhimento de toda a demanda comunitária. Sem mais para o momento, agradeço atenciosamente Luiz Galtério, vereador do PT.
A palavra com o mentor do requerimento 024-2021, vereador Luiz Galtério, do PT.
Muito bem. Volta e meia, né, nós temos trazido a essa casa debates acerca das demandas de Bujuru, das prioridades que a comunidade do nosso terceiro distrito, né, da bela comunidade do terceiro distrito, que se sente tão abandonada. Né? O discurso... Eu tive na comunidade nesse sábado, nesse último sábado, juntamente com o ex-prefeito de Rio Grande, né, companheiros do Partido dos Trabalhadores, fomos lá entregar para a comunidade, né, a prestação de contas a respeito da emenda parlamentar que conquistamos para uma quadra poliesportiva. E, durante as conversas, a gente reafirmou temas que, inclusive, nós já vimos protocolado aqui nessa casa, em anos anteriores, que vem a se agravar cada vez mais. Né? O ambulatório, apesar de anúncios para acalmar a comunidade, né, por parte do governo, de que o ambulatório vai ser reformado, tal, né, que tem horizonte, a gente vive uma decadência muito grande no nosso terceiro distrito. Né? Uma decadência de presença mesmo do poder público, né, e de vontade política de resolver problemas relativamente simples. Né? E eu venho com esse pedido, problemas relativamente simples que eu vou mencionar na minha fala em explicações pessoais, para não fugir da matéria. E esse tema, em específico, diz respeito ao atendimento médico, porque em Bujuru tem dia para ficar doente. No terceiro distrito, onde vivem milhares de pessoas, não só na vila de Bujuru, né, não só no entorno, ali no Turpim, no aglomerado do Turpim, que tem bastante famílias próximas, mas a gente tem atividades de alto risco nas madeireiras, na serraria, dentro da silvicultura, das quadras de silvicultura de pinos. Tem atividade de pesca, tanto na costa da lagoa quanto na costa oceânica. Né? Tem chácaras onde tem manejo com animais, né? Tem manejo com máquinas pesadas nas lavouras. E a gente ouve uma série de relatos de pessoas que se machucaram, né? Era para levar um pontinho, era para levar uns pontos, ou torceu, ou precisava de um encaminhamento para poder fazer um exame, né? Coisas que poderiam adiantar um tratamento, e as pessoas não conseguiram. Mesmo nos dias de atendimento, porque a partir das 3 horas da tarde não tem mais atendimento. Então, o atendimento, mesmo nos dias que tem, nos 3 dias da semana, ele é muito retraída a janela de tempo. Né? E, bueno, será que Bujuru, né, não merece um atendimento permanente, quem sabe? Né, que a gente possa... Votamos aqui tantos projetos para contratações de médicos emergenciais. Nós sempre fomos solícitos às demandas de saúde aqui e, do lado de lá do Poder Executivo, nunca houve um reconhecimento. Pelo contrário, sempre se diz que a Câmara de Vereadores está disposta ao contrário, a trancar pauta, a não ajudar, a não contribuir, né, quando, na verdade... Desde a legislatura passada, com as experiências que eu tenho aqui, falo por esse período de tempo, de 2017 para cá, o Poder Legislativo sempre teve inteiramente à disposição de resolver os problemas históricos e cumulativos da saúde pública. Né? Hoje, o desmonte do o Mais Médicos, por exemplo, ele impactou diretamente no atendimento do interior do nosso município. Né? A decadência está muito relacionada ao desmonte do SUS, né, ao congelamento de gastos e de repasses para a saúde pública, né, a PEC 95, ainda do Temer, antes do Bolsonaro, né, a questão da destruição do Mais Médicos de forma totalmente ideológica pelo presidente atual que a gente tem, o irresponsável presidente atual que a gente tem no país, e nos territórios acaba se vivendo condições como essa, né, de limitações muito grandes de atendimento. Bujuru não tem uma ambulância, Bujuru não tem um atendimento médico estável, Bujuru não tem um ambulatório, né? E, então, a comunidade fica buscando muito mais, em alguns casos, o município de Tavares do que a própria sede do município, por ser alguns quilômetros mais próximo de Bujuru. Né? Então, acho que é um dever nosso, um dever da prefeita, da Secretaria de Saúde, da toda a sua equipe de governo, e que nós estamos encaminhando aqui dialoga muito com o cenário que a gente tem de recursos na nossa prefeitura, né? Tem recurso suficiente para priorizar a contratação de um outro médico ou médica, né? E assim por diante, aumentar o tempo, os dias de atendimento, o horário de atendimento nos dias de atendimento, né? E vir a cumprir com uma das maiores, se não a maior demanda que nós temos no nosso terceiro distrito, na Vila de Bujuru. E isso eu estou afirmando aqui porque é o que a gente ouve da comunidade. Não estou aqui criando, né, gravidade ou importância da minha própria cabeça. Então, já que essa é a maior prioridade da comunidade de Bujuru, por que não o Poder Executivo mudar um pouco as suas prioridades políticas para atender uma prioridade que é da comunidade, né? Então, eu peço aos colegas que a gente possa encaminhar o governo e, quem sabe, possa voltar aqui para casa, né, um projeto para contratação de um novo médico ou médica, né? E, diga-se de passagem, a médica cubana que atende Bujuru é adorada por toda a comunidade. Todo mundo diz, pelo amor de Deus, ela atende pouco horário, porque ela tem outros compromissos, atende também no segundo distrito, mas ela é ótima, a gente adora ela. Então, é nesse sentido, precisamos de mais, né, e não de trocar o que temos.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do requerimento 024-2021 do vereador Luiz Galteri, do PT.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressista.
Senhor presidente, colegas vereadores, Guto, Vânia, Carlos Magno, Chacal, Marquinho, a Nonô, vereadora Vanessa. Primeiro, senhor presidente, com a permissão da Vossa Excelência, eu quero mandar as condolências, né, à família do Elísio Geraldino da Silveira, o Elio, lá do Capão da Areia, a Vossa Excelência conhece muito bem, é o sogro do seu cunhado, um grande amigo, faleceu, e ontem, naquela, né, correria toda aqui, acabei esquecendo, né, de mandar as condolências a toda a família, atrasado, mas estou mandando aqui, né, na noite de hoje, né, o Elio, que era uma pessoa que a gente, né, brincava muito, se divertiu muito aí ao longo dessas caminhadas, né, e muitas vezes eu ficava lá no Capão da Areia, o Elio era um parceiro, um amigo assim, que nós conhecíamos, e era uma pessoa muito divertida. O vereador presidente conhecia muito bem, né, como mencionei. Então, quero mandar minhas condolências à família. Vereador Luiz, a proposição da Vossa Excelência nessa noite de médico no terceiro distrito, a importância que tem esse trabalho, esse tema, né? Eu sou um defensor aqui, juntamente com vários colegas, que a localidade de Bujuru deveria ter um subprefeito para dar, né, o suporte permanente lá em várias áreas. E a questão, né, da medicina, né, nós temos lá uma médica que é excelente, a comunidade, como a Vossa Excelência já referenciou, a comunidade aplaude o trabalho dela, gosta do trabalho dela, e eu pude, né, observar isso em várias idas lá, levando o pessoal para consultar, ali da Redondeza, Capão do Meio. Ela atende no Capão do Meio também a cada 15 dias, e é uma profissional ativa, né, e que procura sempre estar buscando o melhor para a comunidade. A Vossa Excelência cobra, né, um aumento de carga horária de um profissional lá, talvez permanente. A Vossa Excelência tem razão. Pudesse ter dois profissionais lá para fazer o revezamento, um à noite, outro ao dia, né, já que ainda não dispõe lá, e aí é um trabalho do colega vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, uma ambulância que não tem, as alegações do executivo. E a comunidade ficou muito magoada lá, alguns, né, não vou dizer todos, porque aí eu vou generalizar, ficaram magoados com a proposição que foi levada do executivo lá de que a comunidade pudesse arcar com os custos dos profissionais. Isso não é atribuição da comunidade paga imposto. E vem mais impostos aí ainda. é CIP, é taxa de lixo, é não sei o que mais. E aí a comunidade vai arcar com esse compromisso? Isso é atribuição dos poderes. Executivo municipal, executivo estadual e federal. Né? Que possa ter lá naquela comunidade uma ambulância com a equipe, né, permanente, e que possa também, quem sabe, buscar esse profissional. Eu sei que essa parte profissional, o médico, já está um pouco mais difícil, porque o município não consegue contratar para dentro da cidade. Os profissionais não querem trabalhar mais em cidades pequenas, principalmente agora com a Covid. Outros centros, né, hospitais particulares e outros, até mesmo hospitais maiores, públicos, estão levando os profissionais todos para essas regiões. Eu sei que o município tem dificuldade de completar o quadro, né, de médico. Eu nem sei se os postos da cidade todos estão contemplados. Não tenho essa certeza. Ali no da Veneza, há poucos dias, não estava. Acho que agora até pode estar. Me parece que está. Mas o trabalho da Vossa Excelência tem, né, uma relevância enorme. Porque aquela comunidade necessita e tem o dever do poder público de atendê-la. É uma comunidade distante, é uma comunidade grandiosa. Outra coisa que nós vamos aqui, e aí eu só vou fugir um pouquinho da matéria, eu acho que essa casa nós devemos buscar aqui junto ao comando da Brigada Militar, se pudesse ter à noite lá um ou dois brigadianos lá com um veículo, porque a roubalheira de fios lá está horrível. Essa madrugada de novo, roubaram de novo. A cada um, dois dias, roubo. E se botar uma guarnição lá, tenho certeza que o momento que a luz apagar e a guarnição vir de lá para cá, vai pegar. Porque a comunidade, de vez em quando, lá toca a bala nos caras lá, mas está difícil. Não estamos conseguindo, né, afugentar esses ladrões que estão prejudicando tanto o município e principalmente a comunidade. Hoje lá ficou o dia todo sem luz. Né? E assim tem sido sucessivamente. Mas, claro, desculpe, senhor presidente, ter saído da matéria. A matéria do vereador é em relação a médico naquela localidade. Né? Eu acho que o trabalho do vereador vai provocar o executivo para que volte, né, pelo menos, a destacar o assunto. Né? Seja lá a questão da ambulância lá permanente, como foi, né? Teve uma reunião, acho, proposta pela casa aqui. Né, e o executivo foi lá e fez a proposta, a comunidade, não, claro que não tem condições de arcar com esses custos. E esse profissional, a médica lá, a equipe que trabalha lá, vou mais uma vez salientar, muito eficiente, muito competente, né, mas elas têm limitações, eles não conseguem atender conforme a comunidade deseja. E nós aguardamos tanto a esperada obra também no ambulatório lá, porque está muito precário aquele ambulatório lá. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o requerimento 024 de 2021 do vereador Luiz Galteri, do PT.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores, a nossa vereadora, assistência, né? Os colegas que nos assistem por intermédio da Rádio Cultura Rio Grandina, né? E o requerimento do vereador Luiz, né? Na verdade, ele vem ao encontro do povo de Bujuru, né? Pedindo que tenha mais assistência médica, né, o Luiz? E eu estive lá em Bujuru também, faz janeiro, se não me engano, vereador. E fiz um requerimento, um ofício, e fiz uma reunião com a prefeita sobre a assistência dos médicos e enfermeiros em Bujuru, tá? Como levei outros ofícios, que na verdade não estava de recesso, né? E eles lá solicitavam que a van chegasse mais cedo, vereador Luiz, tá? E que viesse mais tarde um pouco, porque não estava dando, na verdade, a assistência que era para dar e estava deixando a desejar, tá? E a senhora prefeita, nesse momento, colocou para mim que ia resolver essa situação. Então, estive no Juru e teve esse pedido, né? Porque, na verdade, aquele povo ficava na fila, na rua, esperando a van chegar para ser distribuída a ficha. Essa é a realidade, senhor presidente. Eu estou falando que foi passado em Bujuru, né? Enquanto estava, não chegava, as fichas não eram distribuídas. Estava chovendo, aguaceiro, cerração, mas estava ali. Né? E, na verdade, também saía cedo, não prestava o serviço que era para prestar, porque faltava gente a desejar. Então, a gente teve essa reunião. O prefeito levei um monte de ofício ali, quando eu estava ali em janeiro, estava em recesso. E a senhora prefeita disse que ia resolver a situação. E se conversou também sobre uma ambulância para Bujuru. Ela disse que tinha ambulância para Bujuru também. Né? Mas, pelo que eu vejo, a situação continua igual. A mesma coisa e a mesma forma. A reclamação ainda continua, né? Sobre a assistência médica de Bujuru, né? E ali o município é grande, né? Como tem a turma que trabalha na PIN, né? Tem pescador, quem falou ali. Né? E eu acho que o povo tem que ter uma assistência mais, né? Mais expressiva, né? Com médicos, o enfermeiro. Se continuar a van ainda lá, dando assistência, que vai mais cedo um pouco, né, vereador? E que solta mais tarde, que cumpra essas demandas. Porque o terceiro distrito é longe, né? E é bem habitado. Então, a gente espera que seja, né, o nosso executivo que tenha conhecimento e faça o que é para fazer. É um avanço chegar, por exemplo, lá 9 horas, do edifício depois que chega lá e a turma fica no relento, é complicado. Agora é verão, mas no inverno, né? Aí, de repente, chegou ali 3 horas da tarde, 4 horas, solta, vem embora, fica a gente para atender. Então, que chega mais cedo um pouquinho, 1 hora, e que saia 1 hora mais tarde, que dê assistência. Já como nós temos ali um ambulatório aqui, está precário, né? E o médico e enfermeiro 3 vezes por semana, né? Que deveria de ter todos os dias, na verdade, em Bujuru. Né? Enfermeiros e médicos. Ali é uma vila, é praticamente uma cidadezinha, né? É povoado. Então, sou favorável ao seu trabalho, né? A gente espera que o executivo, né, olhe com carinho e que dê uma assistência mais precisa para Bujuru. E que essa ambulância para Bujuru também, como tem uma emenda, né? E como a prefeita disse que já tinha uma ambulância preparada para lá, que tenha essa ambulância 24 horas lá também. Acho que tem que ter um motorista lá preparado, com ambulância, um enfermeiro ou dois, né? E prestar socorro para aquele povo ali, porque são 80 quilômetros de Bujuru até aqui. Se dá um problema, se chama uma ambulância, sai de São José Norte até Bujuru, para dar assistência, o que pode acontecer? Né? Um doente via óbito ou qualquer coisa, chega aqui e ainda tem um problema da lancha ambulância, né? Que na verdade é uma porcaria que está ali alugada, né? E a nossa não sei, não soube onde é que anda. Então acho que o troço é pecuário. Tem que ter um atendimento, né?
Para concluir, vereador.
Já estou concluindo. Então é isso aí.
A palavra continua.
Espero que seja, né, executado. Então, o vereador Luiz.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores do requerimento 024/2021 do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Jorge Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós até não iríamos nos manifestar porque isso já se tornou enfadonho nesta casa aqui ficar reclamando pelo terceiro distrito. Nós dizemos sempre que é o local mais distante ali, a várzea também, que tem maiores dificuldades, e ninguém faz nada. Nós nos cansamos nessa casa e depois somos de oposição, vereador Luiz. Eu vou dizer duas coisas aqui. Para o vereador Hildo, vou lhe convidar para assinar o trabalho que já está pronto com a minha assessoria sobre o furto de fios. Já me ligaram de lá hoje, eu fiz o trabalho, amanhã eu vou divulgar a vossas excelências e aqueles que quiserem assinar, porque é um trabalho um pouco mais complexo, então nós estamos elaborando melhor. Vereador Luiz, uma parte a vossa excelência, eu lhe concedo, sem a vossa excelência pedir, para dizer que ano foi que o PT foi governo do Estado do Rio Grande do Sul?
2012 a 2014.
Pois neste governo, o secretário Ciro, que era secretário da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, do governo do PT, liberou 200 mil a pedido meu e do presidente, que era do PDT na época, nós estávamos presentes lá, liberou 200 mil na época para comprar uma ambulância não pequena, uma ambulância grande, dessas tipo SAMU, para especificamente para o Bujuru. Veio o dinheiro, compraram a ambulância e não foi para o Bujuru. Que praga de madrinha tem vocês aí no Bujuru, hein? Porque não é praga de madrinha, eu corrijo agora, é por falta de interesse pelo terceiro distrito dos governantes que estão presentes e os que passaram. Porque se consegue, eu sou vereador de oposição, Mas fomos lá e conseguimos dinheiro. Fui lá em Brasília e consegui 250 mil para calçar Bujuru, aí vem me dizer que não pode calçar Bujuru. Isso é piada de mau gosto, é por isso que eu estou cansado disso aqui. Não adianta, eu sou de oposição, mas consigo dinheiro para lá, como os colegas conseguem, bastante dinheiro. Vossa Excelência, você quer falar? Não, não, que você me olhou, pensei que queria uma parte. Então, na verdade, senhores vereadores, comunidade que está nos ouvindo, não me venha com esse papo furado que não pode calçar Bujuru. Eu tenho trabalho até hoje, pedi para Bujuru. O deputado Mota disse para Bujuru. Aí dizer que lá não pode fazer calçamento, porque lá não é urbano. Tudo consta como urbano. E se não quer, troca, porque aqui está se calçando rua com verba própria. Botava lá do Bujuru, é a da própria, e a outra calça aqui. Poxa, então não tem esse troço. Penso que a gente é trouxa, Luiz. Pomba. Eu nasci em Formigueiro e vim para a vila de São José do Norte, mas é muito heróica a vila. Eu não sou trouxa, não. Não penso que os caras são mais espertos que a gente. Não tem mais bobo nesse mundo. Bobo é quem pensa que tem bobo. Não querem calçar, não querem fazer nada no Bujuru, não querem deixar ambulância no Bujuru, não querem colocar enfermeiro no Bujuru. Não coloque, mas assumam, batam no peito e assumam. Dizendo que lá tem menos voto que as ruas onde calçam aqui na cidade. E é preciso que o terceiro distrito abra os olhos. Capão da Areia, onde estão levando os títulos, quase tudo para Tavares, vereador. Tem uns bobão aí, que a gente pensa que não tem bobo, mas tem uns bobão aí que pensam que votam lá e não votam. Eu tive o privilégio de sentar, tomar um café numa casa e dizer assim, ó, olha, eu não vou te enganar, eu voto em Tavares. Tá bom, vamos tomar café igual. Mas tem uns abobados aqui que estão pensando que levaram o voto lá, que tem pessoas que estão morando lá. Por quê? Porque lá é mais perto, 120 quilômetros, está em Tavares, tem hospital, tem gente que leva a Porto Alegre. É muito melhor Tavares. Por isso, porque é um abandono, mas nós vamos continuar lutando. Quem sabe daqui ao ano que vem nós não tenhamos um governo do Estado que possa nos atender de novo e nós conseguir de novo outra ambulância para Bujuru. Vereador Luiz Galtério, vereador Eldomar e os outros colegas vereadores mesmo de outras agremiações partidárias que são ligados à prefeita hoje e aos partidos que compõem o governo atual. Porque Bujuru precisa, Bujuru necessita, Bujuru é um povo que, trabalhador, é de lá que vem a renda maior para o município por anos e anos e anos, a fio, sustentou São José do Norte. Eu aprovo o trabalho de Vossa Excelência, senhor presidente, aqui e espero que tenhamos êxito nesse trabalho.
Permite uma parte, vereador, nesses 28 minutos aí, que, segundos.
Uma parte a Vossa Excelência, senhor presidente. Vereador, o senhor nem precisa pedir.
E o senhor sabe que nós busquemos muito essa ambulância. E essa ambulância no governo do PT foi dividida em duas que não dava nem eu dentro. E não ficou nenhuma das duas lá. Que é um grande erro de todos os governos que vêm vindo. Estão esquecendo o terceiro distrito. E lá no terceiro distrito tem muita gente que precisa. Tem muita gente que tem necessidade de ter uma saúde de qualidade, tem que ter as condições, como disse o vereador, lá sai a maior riqueza do município e aonde não é beneficiado pelos governos que vieram passando. A palavra continua à disposição dos vereadores do requerimento 024/2021 do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Mais uma vez, quero parabenizar e dizer que sou totalmente favorável ao trabalho do caro colega Luiz Galtério e dizer que o terceiro distrito realmente parece que ele não está fazendo parte das ações, né? A gente consegue ver que aqui, na parte central, as coisas estão andando e para lá se arruma a emenda, que nem diz o doutor Penteado, que nem a Vossa Excelência, e não chega lá. Hoje mesmo me ligou uma colega, uma amiga minha de lá, preocupada com a situação do posto, né? Eles querem derrubar tudo e que o médico não vai todos os dias. E agora vocês confirmaram, eu não sabia que não era diariamente o atendimento lá. E aí eu ainda falei para ela, hoje eu vou perguntar lá. Então vocês me esclareceram isso e dizer que como é que tu vai ter dia para adoecer, né? A saúde não espera, a gente é o bem maior que nós temos. A gente se preocupa com várias coisas e às vezes deixa de lado se preocupar com a saúde. É um lugar que precisa de investimento, um setor que a cidade já teve um hospital lá, depois baixou para posto, agora baixou para ambulatório, agora está numa casa alugada. Aquele prédio lá comporta o Correio também. Um prédio já é pequeno para o posto e comporta a agência do Correio também. Então, a gente tem que começar a olhar diferente a situação da saúde terceiro distrito. Pessoal lá que é um dos maiores recolhedores de impostos pelas atividades que são praticadas lá, e o retorno, infelizmente, não está sendo de agrado de ninguém, porque passa-se vários mandatos aqui e as reclamações elas só aumentam em relação ao terceiro distrito. Então, a gente é favorável, né? E parabeniza mais uma vez pelo olhar, porque com saúde não se brinca. Às vezes, uma hora que o cara saiba mais cedo lá, é a diferença do cara se salvar. Né? E aí, a ambulância, essa aí que falaram, nós fomos lá, protocolamos junto com a Damares lá, quando estivemos em Brasília, aí o presidente, na saúde, na cidadania. Né? A gente tenta buscar. A gente espera que alguém consiga, porque, por enquanto, pelo que eu vejo, não está surtindo efeito ainda. Mas a gente espera que, com a aprovação agora desse trabalho do caro colega, o Executivo dê uma olhada com o melhor carinho para essa situação e consiga resolver. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do requerimento 024-2020 do vereador Luiz Galteri. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação do requerimento 024-2021. Aqueles que concordar, permanecer sentado, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galteri. Requerimento 025 de 2021. Ilmo senhor Neidilândia Amorim Loureiro, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência que, através da Secretaria competente, promova o envio de uma equipe para atuar no andamento das obras de ampliação da oferta de espaço para novos sepultamentos no cemitério de Bujuru. Uma vez que o material necessário para esse serviço está deteriorando pela inutilização e não existe disponibilidade em caso de óbitos. Justificativa em plenário. Sem mais para o momento, agradeço atenciosamente Luiz Galteri, vereador do PT.
A palavra com o mentor do requerimento 025-2021, Luiz Galteri, do PT.
Colegas vereadores, comunidade de Bujuru, ainda sob a perspectiva, né, do isolamento e do distanciamento que a prefeitura efetivamente tem da comunidade, pasmem vocês, né? O cimento que foi levado para lá praticamente não presta mais, né? Então, tem dinheiro público sendo jogado fora, sendo, né, inutilizado, por falta de planejamento, por falta de organização da Secretaria de Obras do município, né, onde é o setor responsável. E, para além, né, do descaso com o recurso público, tem o descaso com as famílias de Bujuru, pois o relato da comunidade é de que não há mais túmulos erguidos para que as famílias possam sepultar seus entes, né, lá no terceiro distrito. Né? Então, São José do Norte vem, através desse projeto político que está em curso à frente do município, né, com um descaso grande a respeito, né, dos túmulos, não só lá, mas também aqui na sede do município, né, na capela e no estreito, onde a gente também tem um pedido para se fazer banheiros, né, para se fazer até um necrotério no estreito, a gente já demandou. E, nesse sentido, Bujuru não tem muito o que dizer mais, além do descaso que está sendo praticado pelo Poder Executivo, né? Primeiro, por deixar as pessoas numa condição muito constrangedora, né? Um momento de dor das famílias, né? Não ter um túmulo adequado para enterrar o seu ente. E também por, né, estarem sendo irresponsáveis com o recurso público ao deixar material de construção estragar, deixar cimento, né, perecer, né, na umidade. A gente sabe que o cimento, se mal acondicionado, em poucos dias ou semanas ele empedra e não presta mais. Né? Então, é uma lástima, venho trazer a plenário, essa que é uma, entre tantas as demandas que a gente recebeu da comunidade do Bujuru, né? Essa, confesso, que é uma nova, né? É uma inédita, porque tantas outras já, a gente já vem recebendo há algum tempo, né? E eu vou me reservar de falar nas explicações pessoais. Mas, nesse caso específico, eu sinceramente espero que, urgentemente, a Secretaria de Obras, né, envie uma equipe para lá e veja. Né? Eu não quis invadir o espaço para ver, né, sem a presença de ninguém do governo, né, mas é um absurdo o que está acontecendo.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do requerimento 025/2020 do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Ritter Penteada, por ser o mais velho, então vamos...
Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, minhas palavras serão rápidas. Essa novela dos cemitérios é mais, dá mais ibope, mais empolgação que o império. Porque, na verdade, nós temos que falar, vereador Luiz, e dizer que é má vontade do Poder Executivo. Porque, olha, se eu ouvir as gravações, já que está na moda agora, ouvir as gravações, e é bom que tenha para se ouvir, porque, olha, todas as sessões, quase, é difícil passar um mês que não se fale, é difícil passar numa legislatura, são imensuráveis os discursos a respeito disso. E nós tivemos um caso lá que presenciamos, vereador, até de alguém do partido de Vossa Excelência, pessoa importante da nossa comunidade, que tiveram que arrumar um túmulo emprestado para sepultar. Olha, nós passamos uma vergonha, a gente era vereador, fomos lá, ficou o comentário no meio das pessoas. Parece que a gente não faz nada, que é o que nos acusam mesmo, que o vereador não faz nada. Ganha bastante dinheiro aí e não faz nada. Mas é porque as pessoas não ouvem a Câmara, não escutam a Câmara. Porque senão vão ver todos os vereadores aqui gritando, pedindo, aí não tem exposição, não tem situação. Todos puxam para o mesmo lado. É defendendo os interesses da comunidade. Mas nós não podemos fazer. Como um dia eu me irritei aqui, cheguei a dizer, eu sou vereador, eu não vou pegar a pá para tapar buraco. Eu nunca fiz isso, vou fazer agora. Quando eu sou, minha profissão é advogado, aqui eu estou aqui por um período, já vou embora. Então, irrita a gente até porque que não fazem determinadas coisas. Fazer um arrumar os cemitérios, colocar sanitário no cemitério, colocar luz elétrica no cemitério, é coisa simples de fazer. Só pode ser problema político, vereador Luiz Galtério. Ou má vontade, ou porque o vereador daqui da casa pede, e aí esse vereador não quer fazer, porque senão ele pode se promover. Que mediocridade, que mediocridade. Aprovo o trabalho de Vossa Excelência.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores do requerimento 025/2021 do vereador Luiz Galtério, do PT.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressista.
Bom, senhor presidente, mais uma matéria, né, mencionada à localidade de Bujuru, terceiro distrito. Essa demanda, vereador Luiz, não é nova, não. Essa demanda é antiga. Eu estava vendo aqui, né, os trabalhos meus antigos, e vem solicitando construção de túmulos desde 2015, que vem se pedindo. Porque o município, quando se encerra, não tem mais um túmulo lá, como não tem, eu acho que não tem hoje, público. Deve ter particular, mas não público. Aí vai lá, faz duas, três gavetas. Agora, foi feito lá o alicerce, mais ou menos, eu acho que para uns 12 túmulos ou mais até. E é o único espaço também que tem no cemitério, não tem mais aquele ali, dentro daquela área ali. E, realmente, vereador Luiz, o material está lá, está todo já prejudicado, cimento, tem outra, o cal, areia, pedra, essa questão está faltando para fazer a base de baixo. Né? E a alegação que foi me informado, porque isso também eu já fui atrás do executivo por causa desse assunto, quando faleceu a esposa do seu Dila, deve de fazer já uns 4, 5 meses que ela faleceu, e esse material já estava E a alegação é que não tinha a mão de obra. Como não tem mão de obra? A prefeitura tem gente ali, uns por cima dos outros ali. Hoje eu fui ali na Prograsa ali e tinha. Não dá nem para mensurar o que tinha de gente embaixo das árvores. E como não tem a mão de obra? Se não tem, contrata particular, se busca uma maneira. É, e o fato é que ficou marcado, que o colega vereador que me antecedeu mencionou, foi uma situação desagradável, constrangedora, de uma pessoa pública do município, uma pessoa que tinha e tem, né, mesmo falecido, mas tem um nome no município, tem uma história, e aí teve que conseguir um túmulo emprestado de um ex-funcionário que tinha falecido, e a pessoa ainda estava, olha, eu vou dizer uma coisa, eu nunca tinha visto na história, né, tu abriu uma gaveta, o caixão está inteirinho, direitinho, e a pessoa também, né, e aquilo foi constrangedor, atirar lá para um canto, lá o caixão para botar o outro. Isso é ridículo, e num momento difícil, num momento, né, que a família está fragilizada, que é uma situação, né, que é diversa, ninguém espera, ninguém prevê, ninguém quer a morte de um ente querido. E aí, é sempre assim, lá no Estreito a mesma coisa, eu estive lá nos finados, a família está toda lá, também é a mesma coisa, não tem túmulos, os que tem é particular, do município não tem, eu não sei como é que está a situação da capela, que andou sendo construído uns, né? Então, aí eu sei que eu já fui criticado uma vez, aqui nesta casa, que morto não dá voto. Eu não estou preocupado que morto dá voto, eu deixo de dar. Eu estou preocupado com o bem-estar dos familiares, num momento tão difícil. E o respeito, porque isso eu considero uma falta de respeito com o ser humano, com o cidadão, com a família, né? Está numa situação que nem aquela lá, né, tendo que pedir túmulo emprestado, e tem falecido bastante gente lá da região, né, o seu Elio um foi sepultado lá, não sei se a família tinha ou não, mas a família lá do meu sogro, da minha sogra, é toda lá, sepultada lá também, e eles vão lá, e o meu sogro ainda mencionou, vereador Luiz, o material está se desmontando tudo lá, o cimento já está empedrado, vão perder aquilo lá. Isso foi agora, na véspera do finado. Mas que esse material já está lá, mais ou menos, empilhado lá, talvez, eu não vou exagerar para não cometer equívoco, mas talvez uns 3 ou 4 meses. Né? E aí não acharam uma maneira de lá, né, construir. A parte de baixo está feita, eu não sei se foi o Maneca que fez, ou se foi a prefeitura. A parte, a base de baixo já foi dado início, né? Mas falta construir, terminar o serviço ali. A Vossa Excelência mencionou um trabalho importante, né? Muitas pessoas podem criticar, dizendo que os vereadores vão para lá, gastam 5 minutos cada um falando em cemitério, mas é a última nossa morada e é o respeito à família, e é respeito a todos, né? Então, espero que seja contemplado o trabalho da Vossa Excelência. Não é da Vossa Excelência, é da comunidade. Obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, o requerimento 025/2021 do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Bem, senhores vereadores, na verdade, estava olhando e pensando na situação do nosso município, né, sobre o cemitério, que nem o requerimento do vereador Luiz, né, a pedido lá de Bujuru, que se tem o material, está sendo, né, deteriorando, na verdade, para fazer a manutenção de obra. Né? E, na verdade, senhor vereador, para a campanha, que seja Capela, Estreito e Bujuru, tem espaço de aumentar o cemitério. Né? Dentro da cidade não tem mais espaço, senhor vereador. É, aquele que tem o túmulo comprado, ele bota seus antes queridos, né? Mas aqui não tem mais espaço. Então, onde vai ter que expandir? É dentro das localidades, né? No primeiro distrito, o terceiro distrito, né? Que é Capela, Estreito, né? E Bujuru. É. Então, acho que a Secretaria de Obra, né, se tem bastante gente empregado, quando se bota um material para construir mais túmulo ou arrumar até o próprio cemitério, tem que ser arrumado, né? Não deixar o cimento se perder, tijolo jogado pelo lado e fica a desejar, né? Mas falando sobre cemitério, ali na, do Estreito, tive uma reclamação por 15 dias, senhor vereador. Está abandonado. Teve uma senhora que chegou para mim ali e disse, Irandir, o cemitério do Estreito está abandonado. Está jogado lixo, senhor vereador. Então nós estamos aqui para fiscalizar, senhor vereador, né? Levar essa mensagem para o povo que está nos escutando. Que a Secretaria de Obra, que é determinada pelo Executivo, que vai e faça o seu trabalho, né? Seja cemitério do Bujuru, seja Estreito, seja a capela, seja onde for, né? E é onde, o único lugar que tem espaço para aumentar, né? Que aqui na cidade aqui já está lá na beira da lagoa, né? Não tem como mais aumentar para o lado ali da rua, que é a faixa, né? Que é a BR ali, mas na campanha ainda tem. Agora, que seja feito, como entrar com requerimento de banheiros, melhoria, luz, já temos luz há quantos anos no nosso município? Ainda temos cemitério no escuro, Estreito, capela ainda é no escuro também? Acho que é, não sei, né? Tem luz, mas acho que ali a capela não tem, né? Então, que tenha luz ali na capela, que faça banheiro na capela, banheiro no Estreito e banheiro no Bujuru, e que tenha cuidado, né? Dentro do cemitério, que é onde a gente leva os antes que nós. Sou pela aprovação do trabalho do colega e que o nosso executivo, né, determina os seus trabalhos e a Secretaria de Obras que vai, cumpra e faça mais turma e arruma todo o cemitério dentro do nosso município. É o único lugar que ainda temos para expandir, senhores vereadores.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do requerimento 025-2020 do vereador Luiz Galtério. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação, o requerimento 025-2021 do vereador Luiz Galtério. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 9 de novembro de 2021. Passando para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento número 026 de 2021. E o senhor Nedilândia Amorim Loureiro, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência que, através da Secretaria competente, promova ampliação da rede de iluminação pública com a instalação de refletores na orla da Laguna dos Patos, na comunidade do Barrão. Justificativa. A presente reivindicação tem sido reiteradamente apresentada por esse mandato legislativo, objetivando que esse pedido se aplique a todas as comunidades ao longo da orla de São José do Norte. Entretanto, o pedido se atém, neste momento, à localidade do Barranco, em virtude da chegada da temporada de veraneio, a ser esta região com maior demanda momentaneamente, haja vista o alto potencial turístico e presença tanto de nortenses quanto de visitantes. Assim sendo, se faz necessária a existência da estrutura de iluminação pública, permitindo o usufruto por todos também no turno da noite, aumentando assim consecutivamente a renda do comércio e a segurança dos veranistas e dos equipamentos de pesca dos trabalhadores. Sem mais para o momento, agradeço atenciosamente Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 026-2021, vereador Luiz Galtério, do PT.
Bueno, senhor presidente, demais colegas, vereadores. Esse é um tema. Ontem ainda discutimos na emenda uma dotação para isso, né? Infelizmente não passou, né? E, enfim, independente da previsão que garantiria, né, o dever de cumprir do Poder Executivo, nós não vamos desistir, né, das pautas que a comunidade nos traz, essa uma recorrente de anos, tem protocolo desde 2017 aqui, pela orla da comunidade do Barranco, para coisa simples, colocação de placa, né, regramento do trânsito, colocação de lixeiras, iluminação pública, Se colocar uns postes de iluminação ali, até o Jadir, naquela orla, né, vai ser um atrativo a mais para o pessoal poder comercializar os seus frutos do mar ali, né, todo o fomento turístico que existe. A comunidade se programou para isso, se organiza com pousadas, com casas de aluguel. Né, e o município tem um programa apresentado no Conselho de Produção pela Secretaria de Turismo, né, de turismo de base comunitária. Né, um projeto que está iniciando, né, vai entrar em curso com passeio de barco, né, acolhimento de turistas e tal. É bacana, mas a gente precisa de infraestrutura para atender projetos como esse. E melhorar a infraestrutura com iluminação pública é básico. É básico. E que deixe de ser um jogo de empurra. Sempre que o nosso mandato tem protocolado pedidos para extensão de iluminação pública na orla, se empurra para a CE. Ah, mas a CE estende rede para consumo. Iluminação pública é diferente. A rede de iluminação pública pode ter um único fio de fase e o aterramento em cada poste para acender a lâmpada e pronto. Uma fotocélula ou um poste com refletor de LED alimentado por uma bateria que seja carregada por uma placa solar. E disso os pescadores do barranco e das outras comunidades entendem. Porque todas as andainas hoje, praticamente, 100% delas, são com placa fotovoltaica, com fotocélula e com lâmpada de baixo consumo de LED que ilumina bem. Então, inclusive, existem LEDs amarelados que dão aquele, né, aquele clima da lâmpada de gás, de vapor de sódio, né, que em São José do Norte ainda existe alguns tipos de lâmpada dessa. Incessantemente eu vou perseguir essa e todas as outras pautas. O nosso mandato vai protocolar sistematicamente todas as lutas que a gente tem abraçado ao longo dessa trajetória política, porque a gente quer ver implementado, quer ver executado. Né? E eu preciso aqui ainda dizer, é uma pena que o colega vereador Lincoln não está no plenário, que ontem ele tentou colocar sobre a minha narrativa, isso é algo muito feio, tentar dizer o que o outro pensa, o que o outro tem a intenção de fazer, dizendo que esta matéria estava sendo protocolada porque eu sabia que a emenda no orçamento era inadequada. As coisas precisam ser bem compreendidas do que é plano orçamentário e do que é indicação para execução específica de uma obra de infraestrutura, como calçamento de rua, como manutenção de esgoto, como trocar lâmpada, como pintar uma escola, como fazer uma lombada. Tantas pautas que a gente traz aqui ao longo da nossa trajetória, que são simples, são corriqueiras. Essa da iluminação pública é simples também. Né? Pelo ganho, pelo retorno, pelo impacto social, né, de embelezamento da paisagem e tal, que vai ter, que deverá ter, é um investimento ínfimo. Se pegarmos ali naquele trecho, são 3 ou 4 postes, ou 5 postes com refletores, digamos que dê uma despesa de uns 10 a 15 mil reais. O que é isso para um orçamento de prefeitura? Né? Aliás, para o orçamento ainda mencionado pelo colega vereador Ildomar ontem, para o orçamento atual da Secretaria de Turismo, que é 2 ou 3 milhões maior do que o orçamento da Secretaria de Agricultura e Pesca do nosso município. Né, que é a nossa economia, o nosso desenvolvimento rural. Então, eu não perco as esperanças, né, de que os nossos temas saiam da geladeira, né, porque é isso que eu sinto. Tudo que a gente encaminha vai para dentro da gaveta e não é implementado.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores do requerimento 026-2021 do vereador Luiz Galteri, do PT.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressista.
Bom, mais um tema importante e que é um debate permanente, né? E quando se fala em, né, prosperar turisticamente, se não se faz o básico, se não se dá aos munícipes, aos cidadãos frequentadores dos nossos belos lugares, o básico. O trabalho da Vossa Excelência menciona barranco. Eu também não gosto, vereador Luiz, de responder a quem não está. Mas ontem o vereador líder do governo disse que no Passim já tinha algumas partes com iluminação pública na orla. Hoje eu fui buscar informação. Não tem, não. Não tem. Tem um projeto pronto, mas não tem nada pronto, instalado. Mas vamos se ater ao barranco, né? Que turisticamente é um dos potenciais, assim como outros, né? Que pode ser economicamente, sim, viável aos cofres públicos, viável à comunidade. Nós temos dois belos restaurantes, né? Temos uma aglomeração já bem consolidada naquela região, mas a infraestrutura, a parte governamental, ainda falta muito. E uma delas é o trabalho do vereador, a iluminação na orla. Outra queixa que é enorme, decorrente em todos os veraneios, é a questão dos banheiros públicos, seja ele de qual forma for. Mas isso, como é que nós vamos falar em turismo, trazer o turista, se nós ainda não oferecemos o básico? Isso é a mesma coisa que construir uma casa e não fazer o alicerce. Começar a construção de cima para baixo. É, então, eu espero que com a votação de ontem, por esta casa, com o orçamento aprovado da maneira que foi, e a Secretaria do Turismo com um caixa enorme para lidar em 4 anos, olha, só perde, eu até nem olhei para outras secretarias, mas eu acho que a Secretaria do Turismo perde para a Secretaria, claro, da Saúde, da Educação, isso é normal, mas eu acho que ela vem, se não é em terceiro, em quarto lugar. E aí nós vamos ver agora mesmo, realmente, vereador Luiz, nós temos até 2024 para estar aqui cobrando, e vamos cobrar muito, porque, como se dizia o meu tio, de balaca nós já estamos cheios. Nós queremos ver ação. E agora nós queremos ver ação mesmo. Agora nós vamos cobrar. Porque eu não engoli e não aceito ainda. E não aceitei e não vou aceitar. Que a Secretaria de Turismo tenha um orçamento, posso dizer, de 30%, 40% a mais que a Secretaria da Agricultura. Que é a economia, o setor primário do município. Isso não me consola e não me entra na cabeça. Mas eu não vou fugir do trabalho do vereador, que é uma solicitação que é decorrente em todos os anos. E eu não sei, não. Eu acho que isso é mais antigo, vereador Luiz. Eu acho que ainda é mais antigo que a Vossa Excelência desde 2016 aqui. Eu me lembro que tem alguns trabalhos, eu não me lembro qual era o vereador. Não sei se foi o vereador Anderson Anão. Já, né, isso lá quando estava se iniciando a manifestação da localidade do Barranco como potencial turístico. É, que na época, em 2014, 2015, eu comprei terreno lá, né, e tem casa lá, ficou para minha ex-esposa, mas tem casa lá, né, numa área boa. Mas ainda a infraestrutura está sendo paga pelos moradores lá agora. Para fazer o uso campeão lá, tá? Engenheiro pago pela comunidade, o escritório, advogado pago pela comunidade. A única coisa que o município está disponibilizando para a comunidade lá, só qual é? Que foi aprovado por esta casa. Esta casa reconheceu na revisão do plano diretor como área urbanística, como área de praia. Né, de população e de aglomeração. Ainda tudo custeado pelos próprios empreendedores e pela comunidade. Falta muito, sim. Barranco é lindo, como outras áreas nós temos no município, Capivara, Passinho, Várzea, isso eu estou discorrendo. Nós temos lá no Capão da Areia, em Bujuru, né, na Ronda. Temos várias áreas, né, potencial que podem trazer turismo para o nosso município. A aprovação do trabalho da Vossa Excelência, vereador.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do requerimento 026-2021 do vereador Luiz Galteri, do PT.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Só para complementar, né, que eu fui procurado pelo pessoal de lá já falando também a respeito dos banheiros. E o pessoal vem passear ali e não tem onde fazer. Se o pessoal do restaurante não ceder o espaço, o pessoal fica sem nenhum onde fazer necessidade. Então, às vezes é o básico, né? Eliminação, é o banheiro, são coisas que não vai desprender muito dinheiro. Esse. E eu também como concordo com o vereador Hildo falou, que agora com esse tem orçamento, foi aprovado ontem, nós vamos cobrar sim. Obviamente temos que cobrar, porque esperamos que seja desprendido algum recurso para o barranco, que é um ponto turístico que está chamando bastante atenção, não só dos nortenses, como do pessoal de fora. Então, nós estamos pela aprovação e parabéns, colega. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o requerimento 026-2021 do vereador Luiz Galteri.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Irandi da Silveira Rodrigues, do PDT.
Pedi a palavra, senhor vereador Luiz, só para cumprimentar o seu trabalho, né? Na verdade, excelente, né? Solicitando luz para o barranco ali, né? Da descida do seu Zé, né? Como é conhecido, até ali o canto, né? Eu até achei que já tinha uma rede de luz até ali o canto, senhor vereador. Então, ainda não tem, né? Tem a rede, mas não tem luz. E a luz é necessária, né? Tem o programa, programação de luz para o campo para todos. Então, está pedindo luz para a hora da lagoa, né? Sabendo que se fala muito em turismo, turista, em São José do Norte, mas não podemos esquecer dos pescadores também ali, tá? A luz ali no barranco não vai favorecer só o turismo. Tem os pescadores que pescam ali, tem as suas andanas, seus vereadores. Antigamente se usava bujão de gás, gasômetro, hoje não se usa mais. Hoje, na verdade, a iluminação do saquinho dos pescadores ali, das redes dos pescadores, tem uma rede, eles fazem ali com bateria e essas baterias são carregadas. Então depende da luz, né? Então, eu acho que está mais que na hora. Todo o setor pesqueiro, na hora da lagoa, ter luz, senhor vereador. Não só o barranco. São Caetano, né? Saco do Estreito, tem uma vila. Como ali no Passinho tem lugar que está escuro ainda. Capivara, Pontal aqui com o Curuto. Né? Se fala em segurança, roubo das redes do pescador, então temos que ter luz. E não só luz, guarda atuando em beira de praia também. Então tem muita coisa para ser resolvida, né? Eu fui chamado ali naquela Secretaria de Pesca e Agricultura há muito tempo, se falava em turismo. E eu dizia para eles assim, o turismo tem que ter, mas desde que o turista não prejudique o pescador, que lá é uma área pesqueira também. Sabemos que aonde vai o turismo, se ganha dinheiro, mas vai problema. Que já tem reclamação que vai turista lá, amarra os caiquinhos dos pescadores, solta o caiquinho, puxa para um lado, puxa para outro. Isso é problema, né? Então tem que ter guarda fiscalizando a área de banho e é onde o cidadão bota seus caiquinhos. Não mexe os caiquinhos dos pescadores. Não puxa aquela redinha dele que está cheia de lixo para o lado, né? Agora, não queira dizer que não possa ter luz. Barranco, São Caetano, Saco do Estreito, né? Varja, Passinho, Capivara, beira de praia, tem que ter, né? Se foi liberado por intermédio do projeto 031, que vem em verba, né, para turismo, que são 11 milhões, se não me engano, né? Não é tão pouco dinheiro assim, né? Então, possa contemplar a orla. Eu até acho que se tiver um projeto, né, de luz para a beira da praia, hora da lagoa, a CE bota isso aí, acho que nem tem custo, nem tem gasto, se eu não me engano. Hoje tem o programa de luz para todo, né? Poderá cumprimentar, né? Agora, eu acho que se fizer um requerimento, projeto, né, o barranco, né, ali o Saco de Estreito, onde tem aquela vila ali, Nonoca, né, como Retiro ali e passei em Capivara, talvez saia luz para a hora da lagoa sem ter grande gasto, porque a CE ganha nisso aí, né? Então tem um programa de luz para todo. Mas se não tiver, tem verba para isso aí. Então, que tenha luz, né? E onde tem luz, se tiver turismo, né? Então, o seguinte, eu acho que se tem que ter fiscalização, se fiscaliza o turismo, mas também o pescador não pode ser, na verdade, é atingido por muito turista que vai lá, mexe com seus caiquinhos, mexe com a sua rede, e ali, na Secretaria de Obra ali, Secretaria de Turismo e Turismo e Agricultura.
Para concluir, vereador.
É. Tempos atrás, senhor vereador, vou concluir. Ponto turístico, beira de praia, mas que o turista respeita os pescadores. E sei que lá no barranco está tendo problema. Estou concluindo. Temos problema e tem que ser fiscalizado. E o pescador tem que ter respeito também, por intermédio dos turistas que vão lá.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores no requerimento 026-2021 do vereador Luiz Galtério. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento 026-2021 do vereador Luiz Galtério. Aqueles concordar permanecendo, a discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 9 de novembro de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento número 027 de 2021. E um senhor presidente, Nedilande Amorim Loureiro, presidente dessa Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência que, através da secretaria competente, venha a solucionar com maior brevidade possível o problema da indisponibilidade de água potável na Escola Municipal Rogério Ataíde Saraiva, na localidade da Várzea, que tem sido utilizada para o atendimento médico na referida comunidade, às sextas-feiras. Uma vez que essa situação tem causado prejuízos à atividade laboral dos profissionais de saúde e ao uso do prédio como um todo, pelos moradores. Quadro esse tem se arrastado desde o primeiro atendimento do novo espaço, há aproximadamente 2 meses. Justificativa em plenário. Sem mais para o momento, agradeço atenciosamente Luiz Galtério, vereador do PT.
A palavra com o mentor do requerimento 027-2021, Luiz Galtério, do PT.
Então, mais uma demanda que a falta de vontade política, de organização, né, em atender, se torna explícita, né? Lá, no início de setembro, a prefeita inaugurou um atendimento na Escola Ataíde, na comunidade da Várzea, um atendimento de saúde todas as sextas-feiras, né? A equipe do governo foi lá, fez foto, fez notícia, né? Ficamos contentes, porque era uma demanda que, inclusive, nosso mandato vinha defendendo há algum tempo, né? Que, primeiro, que não fechasse a escola, né? Bom, fecharam a escola, né? Segundo, que a escola pudesse ter um uso, toda aquela infraestrutura, né, pudesse ter um uso para a comunidade, já que o atendimento de saúde era feito no salão da igreja de maneira muito inadequada. A comunidade se sentia desconfortável, não havia privacidade para conversar com o médico. Bom, a escola tem salas, tem condição de organizar, espera, organização, o médico pode estar com privacidade com o paciente numa sala, enfim, né? Mas desde o primeiro atendimento, lá no início de setembro, há 2 meses, né? Olha, um pouquinho mais de 2 meses, no dia de hoje, 9 de novembro, não tem água na escola, não tem uma bombinha d'água na escola. E a comunidade, toda sexta-feira, tem que pegar baldes, levar água, um baita constrangimento para o uso do banheiro, né? Para a higienização mesmo, né? Tanto da equipe de saúde que vai, quanto, né, de moradores da Várzea, Inhame, Ponta do Mato, né, que frequentam, que precisam frequentar o espaço, o ambiente para fazer uma consulta médica, algum encaminhamento ou, né, avançar no seu tratamento de saúde, e não tem água, né? O básico não tem. Nós já havíamos cobrado isso anteriormente, né? Desde o primeiro dia, o governo sabia que faltava água. A comunidade nos demandou mais uma vez, e eu digo, dessa vez nós vamos formalizar. no plenário. Nós tínhamos enviado por um DOC. Dessa vez, eu tive a oportunidade, porque no domingo estava na comunidade Estreito o vice-prefeito, que é prefeito em exercício, vereador Nero, ex-vereador Nero, atual vice-prefeito, que eu tive a oportunidade de dizer para ele: Nero, nós estamos na comunidade, tem um problema assim. E ele: não, então, estou sabendo, pois é, nós tínhamos visto, né, e pensei que já estava resolvido, e não estava resolvido. E eu disse: Nero, se não resolverem até quarta-feira, quinta-feira, eu vou ajudar a comunidade a dar um jeito. Não pode ficar sem água, né? Se o poder público falha, nós vamos fazer um mutirão, vamos fazer qualquer coisa, vamos dar um jeito na água lá, né? E até eu me organizei nesse sentido com a comunidade. Então, eu espero, hoje já é terça-feira, e eu estou em contato com a comunidade da Várzea para saber se na quarta-feira ou quinta-feira, bom que ligue até amanhã, né, com um pouquinho de folga, e não ligue em cima da hora a água. Porque vamos corrigir, né, esse descaso de 2 meses com uma bombinha de água. Vamos combinar, que é um investimento de 100 pila. Uma bombinha d'água hoje de um quarto de CV está a R$120, R$150, no máximo. Então, só para registrar mesmo, porque na informalidade, né, o governo disse que vai resolver. E a gente espera que se resolva para ontem. Porque a comunidade liga para o vereador, cobra do vereador. Eu fui o vereador mais votado na comunidade da Várzea. Eu tenho que honrar cada voto de confiança que eu recebi naquela comunidade, com todos os encaminhamentos que a gente faz. Agora, a gente passou o período de pandemia, tem que estar cada vez mais presente nos territórios, nas comunidades. Passou o período de pandemia? Não, né? Passou o período mais grave da pandemia, onde a gente pode estar caminhando com segurança, vacinados, né? Eu espero que haja uma reflexão por parte do governo, né, para que casos como esse não aconteçam mais. Ali na comunidade do Pontal, onde nós fizemos um abaixo-assinado junto com a comunidade, mobilizamos, voltou o atendimento de saúde para lá. O médico chegou, a médica ia sem internet, sem um modemzinho de internet para poder acessar o sistema do SUS e acessar a ficha de cada paciente. Então, são coisas simples que acabam prejudicando muito o atendimento lá na ponta para quem mais precisa, quando a gente já tem um SUS, né, dilacerado e um atendimento de saúde muito decadente em nossos estabelecimentos de saúde e no atendimento itinerante que tem em nosso município.
Trabalho do vereador Luiz Galtério está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 027 do vereador Luiz Galtério. Próximo trabalho, secretário.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 052 de 2021. O vereador que a este subscreve, nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja contratado um perito imediatamente em caso de mortes em nosso município. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações de familiares de constrangimento e dor da perca de um ente querido, por demora de espera de um perito. Plenário Caetano José Travassos, 26 de outubro de 2021. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra o autor da matéria, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Bem, senhor vereador, esse é um trabalho que a gente traz essa casa aqui a pedido, né, de muita gente, né, que seja solicitado à senhora prefeita, né, municipal, através da secretaria competente, que seja contratado, né, um perito imediatamente em causa de mortes em nosso município, né. Tal situação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações da familiares de constrangimento e dor da perca de um ente querido por demora de espera de um perito, né. Aqui ficou contrato, mas até que não seja contratado, que seja mais ágil, mais rápido, né? E quando acontece um acidente dentro do nosso município, o município é grande, são 28 mil habitantes, quando tem causa de acidente que é morte, o cidadão fica numa estrada jogado, ao relento com a lona preta tapada por cima, que eu já presenciei isso aí. É triste para uma mãe, para um pai, tio e família, porque leva horas vir de Pelotas. Tá? Como já presenciei, duas crianças na estrada, eu ia para Porto Alegre, tapado uma lona, passando estreito. E um carro pegou essas crianças, né, na estrada, e estava aquela mãe, a meninazinha agarrada no seu colo, chorando. Parei a caminhonete e a gente não poderia fazer nada. E o corpo estendido. Isso é triste. Outro caos que aconteceu também, né? Foi num banhado. Até era parente nosso. Morreu um pai, dois filhos. E o outro é que empregava o filho dele. Uma morte também dolorosa. Aqueles corpos ali ficou. Dois, três dias dentro de uma barraca. Né? E cadê o perito? Não tinha. Custa ver. É. Então está na hora de agir e acho que ser mais rápido. Se não puder contratar, que venha de Pelota com mais rapidez. Né? Quantas mortes aconteceu aqui em São José do Norte e está acontecendo do corpo ficar jogado na rua, as mães clamando, senhor vereador. É triste. Ontem mesmo me procuraram, semana passada também. E o que, é que eu disse? Vou fazer um requerimento e vou levar essa casa. É a pedido das mães sofridas e pais sofridos, gente que vem sendo, né, mortos por acidente de carro, acidente de brigas de rua, festas, né? Mas o familiar não pode ficar sofrendo. Perante uma perícia que vem lá de Pelotas, senhores vereadores, e o povo que nos escuta, debaixo de uma lona, um corpo tapado, e o troço leva horas. É triste e doloroso para quem vê, e muito mais triste e doloroso para aquela mãe que está chorando, aquele pai, seu, o tio ou o parente. Né? Então, isso aí vem acontecendo no município há muito tempo. E o troço é lento e devagarinho. Né? Então, eu espero que os vereadores aprovem esse trabalho, o nosso executivo, que tenha contato com os peritos de Pelotas, que seja mais ágil. Vereador. Ou por que não em Rio Grande não tem um posto de perito? Cidade grande. Ou até mesmo trazer para São José do Norte. Né? Sabemos que mais hoje ou mais amanhã esse acidente acontece. Morre gente afogada, cai na água, não se pode botar a mão. Né? Tem que comunicar a polícia, tem que vir o perito. Aí o corpo fica detonado, detorado. Quando há acidente na estrada, o corpo debaixo de uma lona, com sol quente, fica endurecido e leva horas a ser recolhido. Mortes dentro da cidade, o corpo fica estendido, tapado debaixo de um lona, o povo vendo aquilo ali, e as mães sofrendo, os pais sofrendo. Então está mais que na hora de ter perito em São José do Norte, ou até mesmo em Rio Grande, que é mais que é intermediário, Pelotas e Rio Grande, e ter uma assistência mais breve possível para que o familiar não sofra. Tá? Então, hoje eu trago a essa casa esse trabalho, que seja analisado pelos vereadores e aprovado, não só os vereadores, mas sim que o executivo tenha conhecimento, né, e tenha pulso sobre isso aí. Porque é triste quando se vê uma pessoa estendida na BR, dentro da cidade, num banhado ou numa beira de praia. Né, estendido debaixo de uma lona e leva horas e horas o perito chegar. Tá, senhor vereador? É um trabalho que a gente traz essa casa a pedido das mães que passaram por isso aí, pais, tios e parentes. Deixa a critério de cada um que vote e que o executivo tome conhecimento e seja ágil, senhor vereador. É isso aí.
A palavra está à disposição do senhor vereador sobre o trabalho do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 052 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento número 053 de 2021. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita uma prestação de contas referente à lanche ambulância Maranatã, que está alocada para a Secretaria de Saúde do município de São José do Norte. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações, pois não temos nenhuma informação sobre o fato acima. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Uma palavra, vereador, autor da matéria, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, mais um trabalho que a gente traz nessa casa, amigos ouvintes e assistência aqui, né? Que seja feita uma prestação de conta referente à lanche ambulância Maranata, que está alocada para a Secretaria de Saúde do nosso município de São José do Norte. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações, pois não temos nenhuma informação sobre o fato, né, acima citado. Qual o valor que essa lancha é alocada ao dia ou às 24 horas? Será que alguém sabe quanto é o preço que essa lancha está ganhando por dia aqui? O valor que ela arrecada do nosso município? Eu quero dizer para os seus vereadores que quando tem 366 dias, não é criticar. Mas nós temos aqui para trazer os problemas nessa casa e debater, senhores vereadores. Nos 4 anos da nossa prefeita, os primeiros 4 anos, eu acho que essa lancha aqui, locada, deve ter trabalhado 150 dias, metade do ano. E quem me diz quanto essa lancha arrecadou do nosso município? Dinheiro público, dinheiro nosso, que vai para o cidadão que está prestando serviço, justo, a lancha é dele, né? Agora, é R$ 1.000 por dia? É 2 contos nas 24 horas? É 500 pila nas 12 horas? É 600 pila? Quem me responde isso aí? Né? Então, queremos uma prestação de conta, saber o que que essa lancha leva nas 12 horas, nas 24 horas. Porque, na verdade, eu acho que o que já foi arrecadado o dono dessa lancha aqui, já se compraria uma lancha nova ou até duas lanchas novas, ambulância, seu vereador. Que se for R$ 1.000 o dia, em 366 dias o ano, ela leva 150 mil. Em 2 anos leva 300 mil. Em 3 anos leva 450 mil. Se compra uma lancha, né? E ela continua locada, né? Sábado, se eu não me engano, ela estava pifada. Veio uma lancha ali que era uma tabanca, uma canoa fechada. Fez a travessia dos nossos doentes. Hoje ela continua trabalhando. E a nossa da saúde deve estar puxada. Eu acho que é dinheiro fora, senhor vereador. Quando se loca uma lancha, ambulância, para fazer a travessia de São José do Norte para o Rio Grande com o nosso doente, levar e trazer, o período que essa lancha está locada, nos primeiros 4 anos da prefeita, e continue locada ainda, então nós temos que ter uma explicação. Não estou criticando a nossa prefeita e no executivo, mas queremos saber o que, que essa lancha está ganhando nas 24 horas. Acho que é justo. E acredito que todos os vereadores querem saber isso aí. Porque não é justo uma lancha estar alocada nos primeiros 4 anos de mandato e ainda temos mais 4 anos a nossa prefeita e essa lancha está alocada ainda, senhores vereadores. Então, temos que ter uma prestação de contas, saber o que, que essa lancha levou nos 4 anos e o que está levando agora. Tá? Porque eu acho que já, na verdade, se for botar na ponta da caneta, se comprava uma lancha, a primeira linha, muito sofisticada. Que lancha nenhuma trabalha por 500 pila, 600 pila. No mínimo, eu acredito, não vou afirmar, que seja R$ 1.000 o dia ou até 2 contas 24 horas. Então, queremos saber isso aí. Quanto esse colega, dono da lancha, que não tem culpa nenhuma, que a lancha é dele, está alocada, mas o que, que nós temos pagando nas 12 horas ou nas 24 horas? Tá, senhor vereador? Que nós tinha lancha ambulância, São José do Norte, Esperança 1, nunca deu problema. Pois veio a Esperança 2, com 2 motores, 325 HP, né? O motor era bom, que não prestava na rabeta, essa lancha foi vendida, nem sei qual foi o governo que vendeu. Tivemos a Esperança 3 com dois motores, um, dois tempos, quatro tempos, 250 HP, não prestava na rabeta, era só botar umas caixas ZF, VW40, estava funcionando, trabalhando, que a lancha tinha condições, e nós não temos resposta. Mas queremos a resposta da locação dessa lancha que está aqui, trabalhando, e o dono está certo, está arrecadando. Agora, quanto nós estamos pagando? Então, deixa a critério de cada um dos vereadores, que seja aprovado, e que o executivo venha nos dizer, pago tanto nas 12 horas, tanto nas 24 horas, e o que já levou nos 4 anos e que está levando até hoje, senhor vereador. Deixa a critério de vocês.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores do requerimento 053-2021 do vereador Irandir Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Idomar Xavier da Costa, progressista.
Bom, vereador Irandir traz a esta casa um pedido de informações de uma embarcação locada que está substituindo a embarcação do município, embarcação essa SUSE, que eu fiz um pedido de informações e que ainda não chegou. Eu vou olhar para ver se está no prazo. Porque se fala muito em prazo, tem que ter prazo, tem que ter prazo, mas as respostas, eu estava olhando as minhas respostas, estão levando, às vezes, até 45 dias.
Permite uma parte, vereador?
Permita.
É, sobre o mesmo requerimento, o senhor já tem?
Não, não, não. O meu é sobre as condições da lanche SUS, tá, que é a lanche municipal. O vereador Irandir está pedindo informações de uma outra embarcação alocada.
Só para ver, de repente, poderia ser.
Não, 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 não é. Não é o mesmo. Eu estou mencionando que eu fiz um trabalho da lancha municipal que ainda não sabe onde está e como está, vereador Irandir. E agora locaram aí uma outra lancha que deu problema e locaram um barco, que eu soube também que agora teve um paciente, até muito conhecido nosso, conhecido vereador, colega vereador Penteado e de todos nós aqui, né? Teve um acidente doméstico e foi transferido para Rio Grande. Ele foi transferido porque ele foi sentado, vereador Irandir. Porque se ele fosse na maca, ele tinha que ir fora, no convés. Porque a embarcação, ela não tem o lugar adequado, adaptado para transportar os pacientes deitados numa maca. Olha que absurdo. Olha que absurdo, vereador Irandir. Importante o trabalho da Vossa Excelência, pedindo informações dessa embarcação, quanto é que estão pagando. Como que é, que maneira que é, que forma que é. Foi muito criticado sempre, todos os governos, governo do seu Zeni, governo do seu Jorge Madruga, falecido, pela atual prefeita, sobre a questão de lanchas. Ela chamava de inércia das gestões, né? Que as embarcações davam problema, duas embarcações novas, que a embarcação foi comprada inadequada. Foi comprado, tudo bem. Que o aluguel era um absurdo na época, andou contratos aí até de R$ 1.300 por dia, vereador Ronei, por dia. E aí a prefeita criticava, na época, a vereadora. Eu não sei também, vereador Irandir, quanto é que é alocado, né, a esta embarcação. Agora, claro, todo bem, seja veículo ou seja embarcação, dá problema. Agora, não pode alocar um barco, ainda quando era o barco do Duda, eu acho que é ali, ainda pelo menos a maca dava para ser transportada dentro do abrigo. Agora, essa embarcação que foi medida, que esse paciente, se fosse de maca, não dava de ir, tinha que ir no convés, porque dentro não dá. Então, é um absurdo. Muito importante, muito oportuno, vereador Irandir, a sua matéria, para que nós soubemos nessa casa quanto está se gastando diariamente, qual a forma, e espero que o meu trabalho também seja respondido, para nós termos esperança de, né, que a ambulância do município esteja aqui trafegando em plenas condições. Eu espero e vou buscar informações amanhã no setor de licitações para ver como anda, né, a busca e a compra da ambulância. Recurso esse destinado pelo senador Luiz Carlos Henriques, de 400 mil reais para comprar uma embarcação adequada, comprar uma embarcação que vai dar suporte à comunidade com tranquilidade. Mas nós precisamos, vereador Irandir, de que a lancha ambulante que foi comprada aí, usada, que se mencionava que era um grande negócio, dá para se ver que não foi um bom negócio, né, possa também ser recuperado para o município ter duas. Parabéns pela matéria.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores do requerimento 053-2021 do vereador Irandir Rodrigues. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação do requerimento 053-2021 do vereador Irandir. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 9 de novembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento 054 de 2021. O vereador que este subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que sejam tomadas providências necessárias para que agilize a aquisição de soro antiofídico para disponibilização no hospital municipal. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos de pescadores, agricultores e população em geral, que na época do verão as cobras começam a aparecer e o risco de ser picado por uma é muito grande. Plenário Caetano José Travassos, 4 de novembro de 2021, Irandir Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra o mentor do requerimento 054-2021, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Senhores vereadores, colegas que nos assistem, né, amigos por intermédio da nossa Rádio Cultura Rio Grandina e até mesmo Facebook e internet, que seja tomado providência necessária para que agiliza a aquisição de soro antiofídico para disponibilizar no Hospital Municipal. Tal solicitação prende-se ao fato, senhor vereador, desse vereador ter recebido inúmeros pedidos de pescadores e agricultores, né, a população em geral, que na época do verão as cobras começam a aparecer e tem risco de ser picado por uma e outra muito mais cobras, né? Porque, na verdade, senhor vereador, esse requerimento eu já fiz em 2017, quando estive no lugar do Polis, né? E hoje já temos 2021. E pelo que eu sei, que ainda não tem o soro em São José do Norte, né? Também encaminhei um ofício em janeiro para a prefeita sobre soro. E até hoje a gente não tem. Quando um cidadão ele é mordido, picado pela uma cobra, aonde é que ele vai parar? Vai para Pelotas? É um lugar que vai parar, em Pelotas, né? Porque não temos soro em São José do Norte, é o contra-veneno, e também não se tem em Rio Grande, se não me engano, né? E o município grande, que nem o nosso, senhor vereador, né? A turma trabalha na agricultura, né? Cebola, eu já plantei cebola, né? Quantas cobras ficam nos meios secados, senhor vereador? O Hildo foi plantador de cebola também, sabe, né? O cara, quando amarrava cebola, se amarrava uma cobra no meio do molho, às vezes, dava nas mãos do cara. A sorte daquele que não é mordido, né? Os trabalhadores nos matos de pinho aí, quantos bichos peçonhentos não tem nesses matos de pinho? Na beira do acampamento de praias, lagoa, tem, senhor vereador. A gente vê que tem, sabe que tem. Ali mesmo, naquele acampamento da Iota do Donga Prota ali, cruzeira tem bastante ali, né? Se nós já daqui para o lado da Vargem, que é a Ponta Rasa ali, também se acha cruzeira. Como já se achou aqui na Doca, no Monte de Pedra, né? E parece que quando se faz um requerimento reclamando, pedindo, solicitando a medicação para esse bicho peçonhento no nosso município, ninguém dá bola, ninguém presta atenção aos poderes, né? Na verdade, por exemplo, o executivo, né? Não, isso aí não vai ser ninguém, vai ser mordido, não vai acontecer. Mas depois que é mordido, vem o problema. Vai parar no hospital. Terá tempo de sobreviver ou não? Ou, de repente, fica com problema, deficiência, uma perna, num braço, ou problema de visão? Tudo pode acontecer. Tá? E eu tenho um colega que foi mordido ali no Rodinhame, senhor vereador. E o cara ficou com problema até hoje, e foi uma cruzeira. Então, já aconteceu no município aqui. Tá? Quando chove e dá trumento, o cara fica louco, louco de dor. Poderia ter levado a óbito. Quando ele chegou em Pelotas, chegou todo inchado. A perna que era um balão. Mas, mesmo assim, ainda não temos sono em São José do Norte. Galpões de rede, pescador, ela vai para o meio das redes, senhor vereador. Só não sabe quem não tem conhecimento. Mas, quando tem um galpão de rede em beira de praia, ela só loja no meio das redes. Como tiver um acabamento beira de praia e tiver um bilhete, ela pode ficar debaixo de um bilhete. Tá? Então, temos essa cobra cruzeira do nosso município. E tem bastante. Vem na enchente. Ela vem aqui de Arroio Grande. Né? Ela vem aqui de Camacuã. Tem muitos ali. Tem um lugar que Camacuã foi abandonado, na beira de praia, perto dos Aires ali, porque a cobra é demais. E a turma abandonou suas casas. Vocês acham que esse bicho não vem, não atravessa a lagoa, por intermédio dos aguapé? Tem bastante. Então, a providência tem que ser tomada. Porque no verão é quando elas começam a atacar. Tempo quente. Vai para a beira da areia. Né? Vai para os barracos, procura sombra. Vai para baixo dos bilichos de acampamento. Vai para dentro dos galpões, na turma que tem rede. E até mesmo aqui na cidade, se nós, aqui na doca, em tempo de enchente, se procurar aquelas casinhas, se vê cruzeira. Então, que seja tomada, né, imediatamente, e que possamos ter o soro na nossa cidade, para quando acontecer esse problema, que o nosso povo seja medicado aqui e que não vá para Pelotas, senhor vereador. Está tá concluído. Conta com a colaboração de cada um de vocês e que o Executivo traga esse soro para São José do Norte.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento 054-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não tendo quem se manifeste mais, passaremos para a votação do requerimento 054-2021. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 9 de novembro de 2021. Passaremos para o outro trabalho.
Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Requerimento número 019 de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, apresentar o requerimento para que o Poder Executivo Municipal solicite à Secretaria Competente e junto ao DAIR uma autorização para que, em parceria com o mesmo, possam fazer recuperação de pequenos buracos no trecho de responsabilidade do mesmo, que se compreende desde a localidade do Estreito até a localidade do Capão da Areia. Justificativo em plenário. Plenário Caetano José Travassos e o Domar Xavier da Costa, vereador do PP.
Com a palavra, o mentor do requerimento 019-2021, vereador Ildomar Xavier da Costa, progressista.
Bom, senhor presidente, em primeiro lugar, quero agradecer aos colegas vereadores por acatar e aceitar que a matéria fosse para a hora do dia, pela relevância da matéria. Nós temos uma gravidade enorme no trecho que compreende, né, da localidade mencionada do Estreito até Capão da Areia, trecho esse que é, né, de intervenção do DAIR, órgão esse que há anos vem quebrado do Estado e que, infelizmente, não traz, né, melhorias nunca para os espaços. Nós temos aí buracos, e agora, essa semana, agora um conhecido amigo, né, comprou um carro novo agora, e ali no Divisa, mais propriamente à frente ali do Falcídio Sedeni, tem dois buracos, tem um de quem vem e outro quem vai. E ele não conseguiu desviar, teve um prejuízo de R$500 ali, material, mas poderia ter um acidente fatal. Né? E são tantos buracos. São pequenos buracos. O município fez alguns convênios, parceria, acho que não foi convênio, parceria com o DENIT, aqui nesse trecho mais, né, do estreito até a sede, e vinha arrumando alguns buracos, né, ajeitando, melhorou, agora tem uma empresa, mas o DAER é uma questão que não tem mais né, jeito. Então, fica numa situação de que não poda os maricá, não tapa buraco. Eu vejo uma reclamação quase todos os dias, quase, diariamente, né, o Altemir Lima e o Oswaldino da Falo muito, que o pessoal reclama, a sinalização da curva da Marfisa é competência do DAER. Né? E, então, assim procede. São pequenos buracos, mas para quem, né, utiliza o trecho aí, quase que diariamente, né, pode trazer um acidente e ser fatal com a família de muitos, né, que trafegam no trecho. Então, eu espero, com o trabalho, o objetivo é de que o município possa fazer uma parceria, qual eu não sei, mas isso está a cargo do município, eu estou sugerindo que o município faça uma parceria junto ao DAER, e quem sabe o município, né, possa fazer algum tapamento daqueles buracos, e aí o DAE entra com alguma contrapartida, eu não sei qual maneira. Eu estou sugerindo para que o executivo, né, possa tomar uma providência, porque está dentro do nosso território. Né? Embora a competência não é do município, eu reconheço, não é do município a competência. A competência é do DAE. Mas vamos, né, preservar a nossa comunidade, preservar quem aqui trafega, seja de outros estados, né, principalmente à noite. São vários, né, buracos, principalmente do Divisa até mais ou menos ali o colégio sendo demonstração, e depois da Vila de Bujuru a Capão da Areia. São trechos. Então, eu espero que é uma matéria pacífica, simples, né, e o município busque mecanismo junto ao DAER para que eles possam fazer esse pequeno tapa-buraco, né? Mas com certeza pode salvar vidas. E é isso que é esse que é o nosso objetivo. Eu não vou nem mencionar a questão da poda dos maricá, se é outra situação, que poderia, o município tem o trator, tem o maquinário também, poderia fazer a poda dos maricá também, que é um trecho comprimento curto. É um trecho que sai ali do Alvacir, mais ou menos, e vai até ali a Falsida Maria Eugênio. Então, é um trechinho curto. Vamos esperar que o município, né, junta, pela sua secretaria competente, e possa fazer uma parceria com o DAER e fazer essa recuperação. É uma sugestão que nós estamos fazendo aqui, pedindo o apoio dos colegas vereadores.
Só para dizer ao colega vereador Eudomar que a irresponsabilidade do governo do Estado é muito grande. Nós tivemos numa comissão Tavares, Mustarda, São José do Norte, eu, vereador Linco, e dois vereadores de Tavares, presidente Tavares e um vereador, Antônio Carlos e o seu Enil. Dois vereadores de Mustardas, e lá nós tivemos no DENIT, com a agenda que fez o deputado Marco Bialchi, o DENIT nos deu o retorno e o Estado não. O secretário Costela, ainda tiremos foto, um requerimento feito desta casa, e agora, há pouco tempo, teve uma comissão de prefeitos, que foi a prefeita de São José do Norte, o prefeito de Tavares e o prefeito de Mustarda. Aí eu fui convidado, até não pude ir. E a prefeita lá pediu. E nós pedimos no DAE a poda, nós pedimos o canteiro com o vereador Penteado, pediu e entrou com o requerimento, entreguemos o requerimento. É uma vergonha o Estado não ter feito aquilo ali em Bujuru. Então, o Estado está com um descaso com a nossa BR aqui, que é RS-101, e o trecho de estreito a São José do Norte, nós fomos no DENIT e fomos muito bem atendidos e fomos atendidos nos buracos que tinham. A estrada está ficando horrível, não é só no nosso município. Tavares, mesmo quem não conhece, em Capão Comprido, tem um buraco que botaram até uma televisão nesse buraco, e é muito perigoso. E eu acho que é muito bem-vindo esse requerimento, mas reforça o pedido. E é isso que nós, vereador, temos que fazer. O requerimento do vereador Eudomar Xavier da Costa, requerimento 019, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Só para complementar, né, ou parabenizar o Hildo, somos favoráveis, né? E eu fiquei sabendo que foi feito um mapeamento com marcação de ponto geográfico de cada buraco. O secretário mostrou, né, vários mesmo, assim, tipo uns 200, 300. Ele foi até lá a divisa do São José do Norte com o Tavares. Isso já faz um tempinho, já faz uns 2 meses que ele me chamou para mostrar esse trabalho que ele fez. Só que, pelo jeito, foi mesmo, quase aconteceu com o vereador. Foi bem recebido, mas não foi solucionado. Então, a gente tem que cobrar, né? Se tiver que ir cobrar no Estado, vamos cobrar. Mas a gente sabe que, realmente, pela quantidade que ele mostrou ali de pontos, deve ter um buraco a cada 10 metros, 20 metros. E muitos ele mostrou lá, que ele entrou dentro assim, de buracos quase pelo joelho, a cratera funda mesmo. Então, é um perigo, né? Causa prejuízo material, mas a gente está falando aqui de se salvar vidas também, né? Porque a gente sabe que naquela estrada ali pode acontecer, principalmente de noite, que a gente veio por ali, de quando viemos, eu e o Nedinho, e a gente viu que é uma quantidade de buraco que só vê quando está em cima, né? Então, a gente é favorável, a gente parabeniza pela atenção que tu tem com a BR. Daí a gente espera que saia do papel, porque receber bem e mandar fazer trabalhinho é fácil. Qualquer um de nós pode fazer. Solucionar é que, pelo jeito, não está dando jeito. Parabéns, colega. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, do requerimento 019-2021 do vereador Ildomar Xavier da Costa, progressista.
Essa é a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Quero parabenizar o colega vereador pelo trabalho, dizer que sobre os buracos da estrada aí, da nossa BR, nós temos falado aqui nessa casa muitas vezes, e realmente, como falou o nosso presidente, reuniões foram aqui, vereadores José Norte, Tavares e Mostarda lá, foram bem recebidos. Chega lá, recebe com a beleza lá. Primeira coisa que eles perguntam se quer um cafezinho ou uma água. Fala assim, até um lanche daqui a pouco vocês querem. Né? Foi a prefeita todo mundo. E cadê? Resolve? Eu digo, quando eu tive um sonho que poderia, quando eu concorri na passada para deputado estadual, sonho que chegasse lá. Duvidava que tivesse um deputado hoje lá, todos os dias batendo na mesa, todos os dias. Eles não podiam nem, não precisava nem marcar para se reunir com o secretário, seja com quem for, diretor, quem for. Chegava lá, entrava, o deputado estava daqui. Duvidava que todos os dias ia ter buraco nessa estrada. Isso que eu digo, mas espero que um dia, quem sabe, nós podemos ter uma força política maior para que brigue. Que se só pedir, olha, pedir e ser recebido é uma beleza. Eles estão lá só, já estão prontinhos lá com um cafezinho, com uma aguinha gelada para dar para o cara. Mas depois fazer alguma coisa, isso que é difícil. Então não é só pedir, tem que fazer que nem fazia o ex-prefeito finado Dario Futuro, é insistir. Brigar, enquanto não levar, quando não fazer, não descansar. Aí eles são obrigados, aí eles vão se nojar da cara do cara, não, vou ter que fazer, senão o cara vai. Então é assim que tem que ser, a política tem que ser dessa maneira. Principalmente buscando coisa através do Estado, através do nível estadual e federal, tem que ser dessa maneira. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento 019-2021 do vereador Ildomar Xavier da Costa.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Luiz Galteri, do PT.
Eu peço a palavra, digníssimos colegas, apenas para lembrar que o projeto político de nosso município se fundamenta no alinhamento com o governador do Estado do Rio Grande do Sul e com o governo federal. Um alinhamento ideológico do ponto de vista liberal, né, e um alinhamento político do ponto de vista da militância ao pedir voto para o governador no ano da eleição. E aí a gente ouve aqui, da base do governo, que são desrespeitados pelos agentes do governo do Estado, que não são bem recebidos, né, praticamente destratados, e isso em outras demandas também, quando da demanda da travessia da lancha, o secretário não deu nem as horas para a comitiva que foi a Brasília. Então, é razão de revermos a forma com que São José do Norte é tratada, né, para ver o campo político que se ocupa e a forma que se frutifica ou não o encaminhamento das demandas da espinha dorsal de nosso município. essa estrada e a travessia de lancha e de balsa são o nosso esqueleto. É a espinha dorsal do nosso município, a medula e a espinha dorsal. E aí tem... Nós fomos a Bujuru no sábado, tem uns panelões na estrada ali, né? E aí era importante a gente lembrar que o município poderia, a exemplo do que faz com os bombeiros, dedicando fundos do recurso livre do município, colocar os tratores a dar manutenção na poda na beira da BR, principalmente nos becos de acesso, onde o ponto é cego de acesso à estrada. Um fator de risco enorme em muitos becos, descidas de chácara, em acesso à estrada. Poderia também colocar as tubulações de cano lá, na região de Bujuru, passando a vila, nas imediações da chácara do seu Polaco, que já perdeu as esperanças de que a prefeitura vá assumir a responsabilidade que deve ter e parar com esse jogo de empurra. Porque, apesar do DENIT, do DAER serem órgãos estadual e federal, é aqui no território que ocorre as injustiças, onde o senhor lá fica com a chácara alagada, e eu falo porque diz respeito à BR-101, aos trechos do DAER, aos trechos do DENIT. E a gente vê cada vez mais uma depreciação da nossa estrada, que não tem balança, que passa cargas pesadíssimas, né? Não tem fiscalização. Por parte do município de São José do Norte, acho que não tem nem a provocação para que se fiscalize. E assim a gente segue vendo o nosso asfalto ganhar esse abaloamento do trilho, né? E nesse abaloamento começa a se romper a fundação ali de cascalho, de brita, e abrir, primeiramente romper a cobertura, e por baixo ali se romper o cascalho e ficar uns buracões. Na frente da chácara do ex-prefeito Ferrari, tinha um buraco um tempo atrás, cabia um Fuca dentro, praticamente. Não podia não caber na profundidade, né? Mas cabia um carro inteiro dentro do buraco. Um buraco que passa, eu imagino ali, que muita gente quebrou roda ali, deu prejuízo, se acidentou, né? E quanto fácil é um buraco na faixa, numa faixa como a nossa, que é uma faixa hipnotizante, porque tu anda muitos trechos sem volume de trânsito, né, numa linha reta, e lá adiante ou tem uma curva ou tem um buraco que a pessoa pode não ver, principalmente no período noturno. Então, eu quero cumprimentar o colega pela proposição, porque a gente aqui tá discutindo, né, no final de contas, a diferença que faz a política pública para salvar vidas, para evitar acidentes. Não só do ponto de vista econômico, do bem-estar, de ter uma estrada, mas segurança. A nossa estrada está insegura. E isso é uma prioridade grande nossa, desse parlamento, de todos nós, e deve ser uma das pautas-chave, prioritária,
concluir,
da prefeita,
vereador,
frente ao governo do Estado, irresponsável, que só pensa em privatizar a estrutura do Estado.
Só quero, antes de passar a palavra à disposição, dizer para o vereador Luiz que eu acho que ele escutou mal ou se equivocou. Primeiramente, nós dissemos aqui que sempre foi bem tratado no governo do Estado, só que não veio os resultados. E o senhor disse que foi uma comissão a Brasília, com secretário, não é a comissão. A comissão que nós fomos, o único secretário que nos tratou mal sobre a travessia da Lange foi Busato, em Porto Alegre, não em Brasília. O senhor falou em Brasília. Então, só para lhe dizer que a base do governo, como o senhor diz, não foi nunca maltratado. O único que foi maltratado foi o vereador Nedinho, que discutiu com o vereador Busato por causa da travessia. Fomos sempre bem recebidos, só que os resultados não vêm. Não adianta a gente ser bem recebido e não vir com os resultados. A palavra continua à disposição do requerimento 019/2021 do vereador Ildomar Xavier da Costa. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação do requerimento 019/2021, do vereador Ildomar Xavier da Costa, progressista. Aqueles que concordar, permanecem sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos, presente na sessão do dia 9 de novembro de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Indicação número 06 de 2021. e no senhor presidente. Apresento a Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeitura Municipal, que se estude a viabilidade do anteprojeto junto à Secretaria competente para que seja criada a Semana Municipal de Reciclagem nas escolas municipais do município de São José do Norte. Justificativa. O objetivo dessa proposta é ter um envolvimento da classe escolar no sentido de orientar os alunos e a comunidade, para que possam aprender a reciclar e atender à importância das suas ações para o meio ambiente. Outro motivo é incentivar cada vez mais a reciclagem e a preservação do meio ambiente em que vivemos. Conforme o anteprojeto em anexo, plenário Caetano José Travassos, Vanessa Oliveira, vereadora do PSL.
Com a palavra a mentora da indicação 006-2021, vereadora Vanessa Oliveira, vereadora do PSL.
Boa noite a toda a cidade interior, aos ouvintes, aos que nos assistem, ao presidente e aos demais colegas, assistência e todos os servidores da casa. Minha mensagem justificativa é que o presente anteprojeto de lei, por objetivo de instituir anualmente a Semana da Reciclagem do Meio Ambiente em todas as escolas municipais de São José do Norte. O objetivo dessa proposta é ter um envolvimento da classe escolar no sentido de orientar os alunos para que possam aprender a reciclar e entender a importância de suas ações para o meio ambiente. Da mesma forma, o envolvimento da comunidade é importante para incentivar cada vez mais a reciclagem e a preservação do meio ambiente que vivemos. Sabemos que São José do Norte temos cooperativas de reciclagem, porém, o intuito da matéria é no sentido de que essa reciclagem seja facilitada, já que muitas famílias não separam seu lixo reciclável. Nesse sentido, é preciso haver um trabalho de conscientização para que a comunidade contribua no seu dia a dia, com a separação do lixo e também com a preservação do meio ambiente. O presente anteprojeto de lei propõe incentivar o alcance de um melhor aproveitamento, bem como chamar a atenção da comunidade escolar e da comunidade de São José do Norte, da importância de levar ao conhecimento de todos os alunos os nocivos efeitos do maltrato dos resíduos sólidos. Salientamos que, sendo o dia 5 de junho comemorado o Dia Nacional do Meio Ambiente e a Semana Nacional do Meio Ambiente, do Meio, comemorada no dia 5 a 9 de junho, razão pela qual nossa sugestão é que a Semana Municipal da Reciclagem do Meio Ambiente nas escolas municipais do município de São José do Norte sejam trabalhadas no dia 5 e 9 de junho de cada ano. Em fase do exposto dos membros dessa Casa Municipal de Vereadores para aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse público. Peço pela aprovação dos colegas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sob a indicação da vereadora Vanessa de Oliveira, 006-2021.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Luiz Galteri, do PT.
Eu quero cumprimentar a colega vereadora, primeiramente, pela importantíssima pauta que ela traz essa casa hoje, né? São temas que a gente sabe que estão no nosso cotidiano, né? Que, na verdade, nossa responsabilidade com a natureza, com o meio ambiente, com a saúde de todos nós, com a saúde da terra, com a saúde da água, né? Com a saúde da nossa cidade, do nosso organismo social, ela se dá no dia a dia, né? Nós temos que construir, na verdade, nos alicerçarmos em conceitos, né, em consciência da crise planetária, né, do problema climático, da geração de lixo, do consumo. Do consumo, do modelo de consumo que a gente vive. E, a partir da consciência em relação de um projeto que visa trabalhar nas escolas, na Semana do Meio Ambiente, né, basicamente na semana, no mês de junho, julho, que tem, onde tem também ali a Dia da Árvore, né, Dia dos Oceanos, se comemora várias datas em relação aos valores naturais que nós temos no nosso planeta. E tenho certeza que é um projeto que vem para somar, né, como de forma pedagógica, né, nas escolas. Gostei de estar na mensagem justificativa a relação que as cooperativas, né, que o trabalho, não propriamente da cooperativa, mas da economia popular solidária, precisa, merece, e é um dever do poder público incentivar que o capital gerado pela reciclagem seja prioritariamente destinado e arrolado com famílias que trabalham com reciclagem, né? Porque existem muitas empresas que buscam, né, monopolizar a reciclagem, dominar o processo de reciclagem e, assim, dessa forma, dominar a força de trabalho de cada agente ambiental, de cada reciclador, de cada catador, de cada família que atua e trabalha, né, como famílias que, por muitas vezes, tiveram alternativas de fazer outras coisas, mas decidiram trabalhar com isso. Mas outras pessoas que perderam todas as outras alternativas de subsistência, de dignidade humana, e acabaram sendo empurrados para a informalidade, para um trabalho onde não se tem segurança, não se tem EPI, por muitas vezes, se trabalha manejando resíduos perigosos ou contaminados, né? Então, a importância da gente construir também, em São José do Norte, a consciência de preservarmos um modelo de economia para trabalhar a reciclagem, um modelo de economia para trabalharmos a reciclagem através desses setores, e não através da exploração do trabalho dessas pessoas. Então, é importante que se tome cuidado, né, o poder público, e aqui, né, ao poder público, poder executivo, eu digo, que tem hoje um convênio com uma cooperativa do município, que presta o seu serviço com dificuldade, que está aguardando maiores infraestruturas de galpão, de caminhão, de esteira, que faz milagres sem infraestrutura alguma, praticamente, com um caminhão velho cedido pela prefeitura. Então, vamos imaginar uma cooperativa que venha acolher cada vez mais outras famílias e recicladores, e que possamos ter também outras frentes de trabalho, né? Reciclar dentro da nossa casa, o poder público, através do Conselho de Meio Ambiente, por exemplo, eu já indiquei há muitos anos, 2018 acho que foi, que se fizesse um ímã de geladeira com o itinerário da coleta e cada agente comunitário de saúde entregasse nas casas que visita, né, para orientar a comunidade, né? Mas esse tipo de coisa a gente vê que não foi para frente, são ideias que não foram acolhidas. Então, quem sabe, as crianças não possam exigir do poder público, né, exigir das escolas, mas exigir do governo, do seu município, do nosso município, né, que tenha uma política educacional, mas uma política também de investimento para que a gente consiga fazer esse processo que leva tempo, né, de conscientização. Parabéns, vereadora Vanessa.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores da indicação 006-2021 da vereadora Vanessa Oliveira, do PSL.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressista.
Quero parabenizar a autora da matéria, né, pela percepção e a importância, vereadora Vanessa, de nós, né, já que a sociedade adulta, e aí me incluo também, porque já estou passando de adulto para veterano mesmo, mas não tem feito a parte. Não tem, nós temos que ter a consciência que nós, adultos, não temos feito a parte nossa também em relação à questão, principalmente, reciclagem de lixo, né, a separação, a importância que tem, né, de nós fazer a distribuição correta, vereador Luiz. E a criança, vereadora Vanessa, ela tem mais percepção, ela consegue gravar melhor, ela consegue, né, levar para casa aquilo que ela aprende, né, principalmente a escola. A escola é um local que, né, ela forma cidadãos, ela forma caráter, né, ela forma doutores, médicos, né, e também dá a possibilidade, através das escolas, eu acompanhava muito, acho que é ProERJ, né? Acho que é ProERJ. Fui a algumas palestras nas escolas, acompanhei, né, os palestrantes, e eu via quanto era importante e quanto a criança ficava focada naquilo, né? E aí a criança dizia, ah, quando eu crescer eu quero ser um policial, eu quero ser alguém que contribua com a sociedade. Né? Então, quer dizer, com isso eu quero, né, reforçar o trabalho da colega vereadora, de que é o princípio. Né? Quem sabe no futuro, né, o nosso jovem, nós vemos aí mundialmente, hoje uma das maiores ativistas, né, vereador Luiz, ambiental, tem 17, 18 anos. Né? Eu não sei o nome dela, não sei, e muito complicado para dizer, eu vou deixar. Mas é uma menina que tem, né, um know-how, um conhecimento mundial, é pela causa ambiental. Eu tenho algumas restrições, né, às vezes, de coisas que têm excessos, né, na questão de órgãos ambientais, não do meio ambiente, porque sem o meio ambiente preservado, nós não sobrevivemos. Nós precisamos do ar, nós precisamos da água, nós precisamos, né, de todos os componentes que, né, o planeta nos dá e que, com certeza, com a preservação do meio ambiente, isso proporciona essa alegria de gremista, fez um gol agora, por isso está tocando o celular, né, isso proporciona, né, um futuro, vereadora. E vamos iniciar. São José do Norte é pequeno, mas o trabalho da Vossa Excelência, com certeza, o município vai contemplar. Né? Porque é um trabalho bom, é uma visão, né, que vai trazer uma importância muito grande ao município. Né? Assim como eu tenho um anteprojeto também, que o município até eu acho que me respondeu, tem algumas respostas aqui, né, que é o desconto no IPTU através da separação e de um local que, por troca, né, de produtos recicláveis, por um benefício que lá na frente irá, né, ser beneficiado através do IPTU. Então, são ações, né, nós aqui, esta casa, vem sugerindo ao Executivo, tentando ajudar o Executivo, né, ao Poder Executivo, dar à nossa sociedade, dar melhorias, né, e principalmente futuramente, vereador. Parabéns pela matéria, uma percepção muito importante que, com certeza, o Executivo vai, sim, levar adiante, até porque essa é, né, uma percepção que, com certeza, né, todo gestor quer ver, né, o início, o pontapé inicial. Quem sabe nós possamos estar nas grandes mídias ou em grandes centros, um dia mostrando, São José do Norte deu o primeiro pontapé, levou para as escolas a conscientização da reciclagem, a conscientização da responsabilidade de cada um com o seu lixo, seja seco ou orgânico, né? Iniciado através das escolas, através do debate junto às nossas crianças. Parabéns a Vossa Excelência e, com certeza, né, isso é um ganho muito importante para o município e para a história do município. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sob a indicação da vereadora Vanessa Oliveira, 006-2021.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Primeiramente, quero parabenizar a colega pela proposição, né, importantíssima, diga-se de passagem, e já não é o primeiro trabalho que vem sendo trazido nessa casa com a preocupação ambiental, né? Mas dizer que eu acho, sim, que é um meio de se atingir o objetivo, é tu fazendo as crianças que vão ser o futuro, os futuros vereadores, os futuros pescadores, vai ser os futuros gestores das cidades. Eles entender a importância, né, de se preservar o meio ambiente, de ter uma reciclagem feita corretamente, né, o descarte do lixo. Até não só o reciclável, mas também o lixo orgânico, né? Que é importante, que pode ser reutilizado nas praças, nos hortos, em vários locais. Então, a gente está vendo que o manejo não está sendo adequado aqui na cidade. Né? Então, já temos vários trabalhos nesse sentido. E quero dizer que, se a gente conseguir atingir esse público das crianças, nosso futuro vai ser melhor do que está agora. Isso aí é um fato, porque os agentes de transformação são eles que vão vir após nós passarmos. Né? Então, as escolas é um nicho que vai fazer a diferença. Se entrando nesse teu projeto aí, com certeza as crianças vão começar. A criança cobra mais em casa também. Eles não têm medo de falar. Ó, mãe, tu não separasse o lixo. Eles vão falar. Né? A gente está vendo ali às vezes e não fala. Eu me cobro, porque eu também não... Eu utilizo pouco a reciclagem. Eu poderia fazer mais ainda. Mas com certeza que a gente passar por as crianças, que eles vão dar o exemplo. A gente espera que o adulto dê o exemplo. Né? E a gente está numa época que as coisas estão tão diferentes que a gente... Às vezes, um exemplo da criança, como essa ativista que tu citaste, Hildo, que ele causa bem mais impacto do que uma atitude minha, tua, ou de quem for. Então, essa ideia do teu projeto é excelente, está de parabéns, só pela aprovação. Era só mesmo para complementar. Parabéns e muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre a indicação 06-2021 da vereadora Vanessa Oliveira, do PSL.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Bem, senhores vereadores, nossa vereadora Vanessa, povo que escuta nós nesse momento, né? A indicação da vereadora, pertinente, né, vereadora? Porque a educação vem de pequeno, né, das nossas crianças. E quando se fala em meio ambiente, se prende nas escolas. Essa é a realidade, senhor vereador. Então, todos nós passamos pelas escolas, sendo educados pelos nossos professores. E hoje a gente vê, dentro do nosso Brasil, do nosso estado, do nosso município, a falta de educação nossa hoje, adultos, né, Vanessa? É jogando um papel, um tijolinho no meio da rua, uma bagana de cigarro, né? Como o Quindim jogou aquele papel na rua. Então, nós temos que ter um exemplo, né? Mostrar para os nossos filhos, netos, que não é assim que nós vamos proteger o meio ambiente. Mas, sim, educando desde de pequeno. Né? Porque as crianças hoje é o futuro da nação. Ali vai sair doutorado, né? Médico, prefeitos, vereador, deputado estadual, deputado federal e presidente da nação. O trabalho é excelente. Eu estou mais aqui para cumprimentar. Mas, por intermédio dos nossos professores, são os nossos educadores. E os nossos educadores, os professores, vêm a parte do meio ambiente. A gente fala tanto do meio ambiente, né? Temos a água, né? Temos a comida que vem da terra. E se nós não cuidar, será a nossa decadência. Né? Será, na verdade, a poluição... E até mesmo as doenças. Vem por intermédio, né? Aquele lixo que nós não tivemos aquela educação que era para ter, às vezes. Em casa, né? E todas as crianças respeitam mais os professores em pequeno, na primeira série, segunda série, até o quinto ano, nas escolas. Aprendi muito, né? Então, sou favorável ao seu trabalho, né? E com certeza vai ser olhado com carinho esse... Será um trabalho sensacional, né? Aprovado pelos vereadores e até o nosso executivo. E viva os professores, viva os nossos alunos e viva o futuro do Brasil. Esse é o seu trabalho. Vereador, sou pela aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre a indicação 006-2021 da vereadora Vanessa Oliveira. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. O requerimento 006-2021 da vereadora Vanessa Oliveira, do PSL. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 9 de novembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Indicação 007 de 2021. Mesmo senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno, a presente indicação a ser caminhada à Prefeita Municipal, para que se estude a viabilidade do anteprojeto, junto à Secretaria competente. A implantação do programa de esclarecimento e incentivo à doação de sangue e de órgãos no município de São José do Norte. Justificativa. A fila de espera por um órgão é muito grande e é preciso o envolvimento e compromisso de toda a sociedade no sentido de orientar as pessoas sobre a importância da doação de sangue e de órgãos. A desinformação e o preconceito são os principais barreiras. A implantação do programa do incentivo à doação de sangue de órgãos são atos de solidariedade e podem salvar muitas vidas. Plenário Caetano José Travassos, Vanessa Oliveira, vereadora do PSL.
Com a palavra, a mentora da indicação 007-2021, vereadora Vanessa Oliveira, do PSL.
Eu vou passar a toda a comunidade a minha justificativa que está aí no anteprojeto para a Prefeitura Municipal. O presente anteprojeto de lei objetiva estabelecer diretrizes para a implantação do programa de doação de sangue, medula óssea, tecido e órgãos no município de São José do Norte. Doar sangue e doar órgãos são atos de solidariedade. Cada doação de sangue pode salvar até 4 vidas. A fila de espera para receber órgãos e tecido é muito grande e a espera torna-se absolutamente torturosa. Segundo o Ministério de Saúde, atualmente, 53.218 mil pessoas aguardam na fila de espera de um órgão ou tecido. Por outro lado, ainda existe a resistência por parte das famílias em liberar os órgãos de seu ente que teve morte encefálica. Só neste ano, dos 5.857 registros de mortes por encefálica, apenas 1.451 tornam-se doadores efetivos. A taxa de rejeição por parte das famílias foi de 37,8% em 2021, mas esse número já foi maior. Em 2018, por exemplo, chegou a 41,3%. Para reverter esses números, é preciso envolvimento e compromisso de toda a sociedade do Estado. A desinformação e o preconceito são os principais barreiras. Nesse sentido, o programa Hora Proposto determina uma série de medidas que poderão contribuir para a adesão à doação de sangue e de órgãos. Assim, a confecção de material publicitário e envolvimento de todos os órgãos de administração pública, direta e indireta municipal, e seus concessionários, são fundamentais para divulgar a importância dessa ação solidária e, para consequência, a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Em fase do exposto, solicito a colaboração dos membros dessa Câmara Municipal de Vereadores para aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse público. Peço a aprovação de todos os colegas.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores da indicação 007-2021 da vereadora Vanessa Oliveira.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier, da Costa do Progressista.
Mais uma vez, não poderia desprestigiar o trabalho, belo trabalho, da colega vereadora Vanessa. Trabalho esse, vereadora, que com certeza, né, cidades pequenas, municípios pequenos, né, tem uma adesão bem menor que grandes centros, né, principalmente na doação de sangue, na doação de órgãos. São características, acredito eu, né? E a Vossa Excelência está propondo ao Executivo debate sobre o assunto, que é um mecanismo, né, de aproximação com as famílias, com as pessoas, com a conscientização. Isso não demanda grandes custos, isso basta ser com palestras, com encontros, com estimulações, com divulgações. Então, é um trabalho que não demanda tanto, né, na parte econômica, mas que tem uma importância
no ponto básico, que é a conscientização, né? Isso, com certeza, trará ao município também um pontapé inicial, porque isso é uma característica e que eu vejo, né, andando por vários municípios, vários estados, municípios pequenos têm pouca adesão à doação, principalmente sangue, de órgãos, sangue, até mesmo sangue. Muitas vezes, quando se tem um paciente necessitando, se vai no Rio Grande, vai no quartel, vai em algumas empresas grandes ali, se consegue ter doador disponível com mais facilidade que aqui no município, né? Muitas vezes, aqui no município, o cidadão é daqui, está internado na Santa Casa ou na FURG e necessita de sangue para alguma cirurgia, alguma coisa, né? Os familiares têm que recorrer à cidade de Rio Grande, que consegue sensibilizar muito mais, né, fácil, doadores que é o nosso município. Né? O meu irmão é doador. Ele, em seis meses, ele doa sangue. Eu não posso doar. Eu era doador também. Não posso mais. Né? Aí, problemas de, né, saúde, não posso ser doador. Mas é muito importante a possibilidade de doar, porque tu está contribuindo com, né, um ser humano e também até mesmo para a sua própria saúde, né? A doação, ela é importante para o próprio corpo nosso, né? A doação de sangue. Então, o trabalho da Vossa Excelência nesta noite, a Vossa Excelência essa noite está iluminada, né? Porque está trazendo trabalhos aqui que, né, enobrece muito o trabalho da Vossa Excelência e o trabalho dessa casa. Às vezes muito desgastado por algumas polêmicas, mas hoje os trabalhos da Vossa Excelência têm trazido aqui, com certeza, né, o olhar da comunidade, né, de que esse parlamento está trabalhando, e esse parlamento também tem proposições relativas com a necessidade da comunidade. Parabéns mais uma vez ao trabalho da Vossa Excelência e que nós possamos, sim, através do Executivo, através da sua secretaria competente, fazer esses debates, trazer a nossa comunidade, provocar a nossa comunidade para conscientizar de que nós somos um município pequeno e temos que mudar a característica, temos que avançar e ser mais solidário com o próximo. Parabéns a Vossa Excelência.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sob a indicação da vereadora Vanessa Oliveira, indicação 007.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Bom, mais uma vez, faço das palavras do colega ali as minhas, porque os pontos que a vereadora Vanessa veio trazer hoje aqui para esta casa são de extremamente relevantes. Né? São coisas que não desprendem de muito valor financeiro para se acontecer e que pode salvar vidas. Né? A verdade é essa. Eu também era doador, eu fui doador desde que eu entrei no Correio, e tinha um grupo do Correio só de pessoas que queriam doar. E a gente doava, né? Depois, quando eu passei para a obesidade grau 1, que é que eu estou agora, eu tive que parar. E, como o senhor disse, a gente aqui nas cidades pequenas, o pessoal tem um receio, né, de fazer as doações, de botar na identidade que é doador de órgão, né? E a gente, quem sabe com essas políticas, né, que demonstram que é viável, que não vai causar transtorno a quem doar, porque às vezes o esclarecimento faz a diferença. As pessoas têm pintam uma imagem diferente do que realmente é. A importância que tem a doação de órgãos e de sangue, ela é muito maior do que a falta de esclarecimento. Então a gente tem que passar por essas etapas e a gente, mais uma vez, te parabeniza e somos totalmente favoráveis e a gente espera que saia do papel, que venha para a comunidade perceber que tem jeito de ajudar o próximo, a empatia, né? A gente tem que ter, olhar para o próximo como se estivesse olhando para si mesmo, que aí as coisas vão melhorar. Então, Sou um favorável, parabéns pela proposição.
Permite uma parte rapidinho? Não, é rapidinho mesmo. A minha outra carteira de motorista, primeira carteira que eu tirei motorista, eu mencionava como doador. Aí quando eu fui renovar, agora fui até olhar para ver se ainda continuava. Não, ela trocou porque eu tive que fazer os exames e atestado, já não veio mais como doador. Então, mas é muito importante, sim.
Exatamente. Então a gente tem que fazer esse tipo de proposição. E digo mais, tem empresas grandes aqui na cidade que seria importante se levasse a eles, né, os chefes lá, que se procurasse uma oferta de doadores lá dentro. Porque às vezes muitos não querem, mas muitos querem e não têm acesso a saber como faz, ser esclarecido, que não vai ter nada contra o organismo do cara, muito pelo contrário, tu faz benefício para o próximo e a ti mesmo. Né? Então, parabéns mais uma vez, né? E muito obrigado pela palavra, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, na indicação da vereadora Vanessa Oliveira, do PSL, indicação 007. Vou fazer uso da palavra. Vereadora Vanessa, quero lhe parabenizar, tenho uma grande admiração pela sua pessoa e admiro a senhora pela sua luta. Eu tenho orgulho de ser seu colega aqui na Câmara e sempre disse que a senhora ia crescer muito conforme as coisas andavam e a senhora está me demonstrando isso aí, a sua competência, pensando sempre no bom e o comum da nossa comunidade, das pessoas que precisam desse tipo de trabalho que a senhora está fazendo. Então, eu só tenho que parabenizar a senhora e dizer que tenho orgulho de ser seu colega vereador. E sei que a senhora vai fazer muito mais pela nossa comunidade, porque a senhora faz um trabalho simples, mas um trabalho com amor ao próximo, um trabalho pensando na nossa comunidade, nas pessoas que dependem de nós, do nosso trabalho que fomos eleitos para fazer isso aí. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse belíssimo trabalho. E quero dizer para a senhora que não é demagogia. Eu tenho uma grande admiração pela senhora, pela sua família, e por onde e da onde nós viemos. Isso é importante. Nunca perca a sua humildade. Continua essa menina, que eu digo menina, porque a senhora é bem mais nova do que eu, mas uma menina brilhante, uma menina que está trabalhando para o bem-estar da nossa comunidade. Parabéns, vereadora Vanessa. Aqueles que concordam com a indicação da vereadora Vanessa, número 007-2021, que permaneça sentado. Quem discorda, se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 9 de novembro de 2021. Passemos para o último trabalho da noite e não teremos explicações pessoais.
Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Indicação 09 de 2021. Mesmo senhor presidente, apresento a vós, senhor, de acordo com o regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada à prefeita municipal para que se estude a viabilidade junto à secretaria competente para que seja feita a recuperação das pedras irregulares na rua Engenheiro Fernando Duprá, trecho que compreende a descida da rampa até Aragão Bozano, e a rua Miguel Roy, ambos necessitam de recuperação. Justificativa: a recuperação das referidas ruas se faz necessária, pois as pedras estão todas irregulares, prejudicando a traficabilidade dos munícipes. Outro motivo é a melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Plenário Caetano José Travassos. Vanessa Oliveira, vereadora do PSL.
Com a palavra, a mentora da indicação 009-2021, vereadora Vanessa Oliveira, do PSL.
Bom, esse é um requerimento, né, como muitos outros que já fiz por aqui, de pedido de manutenção, né, e de para a infraestrutura da nossa cidade, dos nossos munícipes, pedidos de toda a população, né? Por uns trechos que nós ainda temos irregulares na cidade, que estão prejudicando a trafegabilidade dos nossos cadeirantes, dos nossos idosos, né? Então, assim, depois de receber, de encaminhar um ofício, um requerimento, né? ao Executivo sobre a rua da Fernando Duprá, principalmente da descida até a esquina da Aragão Busano, onde vi dificuldades nas calçadas, né? Eu até presenciei uma situação de um cadeirante que tinha dificuldade, pois uma das calçadas teria uma escadaria, na outra um poste, né? E recebi a resposta que não seria viável, pois as calçadas são muito estreitas, né? Então, esse pedido vem em torno disso, pedindo para que, se não conseguimos fazer nada nas funções das calçadas, que pelo menos a gente tenha o meio da rua, onde temos as pedras regulares, que temos os grandes problemas, recuperada, né? Então, eu peço esse trecho. E o outro também, que é na rua ao lado, que fica de encontro ao Ferrari, ali no bairro Brasília, né? Então, são duas ruas de importantes acessos e que peço ao Executivo que olhe com carinho e possa, né, que eu vejo uma empresa de muita importância aqui com o pessoal trabalhando nas pedras irregulares, que possa nos fornecer também nessas ruas a manutenção dessas pedras irregulares. Então, peço a aprovação de todos os colegas e, encaminhando o Executivo, vou estar lá sempre reivindicando para toda a nossa comunidade.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, da indicação 009-2021 da vereadora Vanessa Oliveira.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Bom, essa rua, parabéns primeiramente, somos favoráveis, obviamente, né? Essa rua que a Vanessa citou, a vereadora Vanessa citou, a Fernando Duprá, naquele trecho ali, bem como a Miguel Rog, que é nosso amigo lá, são pedras irregulares, né? E, além de irregulares, ela faz um calçamento antigo, está cheio de buraco e cratera. Realmente, pessoal de mais idade, cadeirante, as senhoras que têm nenê pequeno, fica difícil de usar aqueles acessos ali. A gente, quando sai com a minha irmã de cadeira, a gente vai lá pela 15 ou pela rua direita, porque a 15 também não está muito boa para subir. Então, a acessibilidade, ela é uma lei, né? A senhora simplesmente está cobrando que seja cumprida a lei. A gente está aqui para isso. E só que é como o vereador Dante disse há pouco tempo, às vezes a gente fala e parece que não tem ninguém escutando, né? Tem um pessoal que precisa de ter, né, a trafegabilidade livre, e a gente sabe que não só cadeirantes, mas com pessoas que têm problema para se locomover, em algum dos membros. E as ruas, tem muitas ruas da cidade aqui que realmente deixam a desejar. E esse setor que tu citasse é um setor bem com difícil de caminhar ali, né? Ainda pega um pedaço de areia ali, que quando chove esbarranca tudo, entre uma rua e a outra que tu citasse. E já teve outros trabalhos para pedir melhoria para aquela localidade. Por enquanto ainda não chegou, mas a gente espera que as coisas comecem a sair do papel, porque a gente está sendo redundante aqui em coisas que não desprende muito, tirar o orçamento e botar de novo. Vai despender a mão de obra, não precisa investir muita coisa. E aí a gente fica aqui fazendo pedidos em cima de pedidos e as pessoas esperando. Aconteceu com a minha esposa quando foi passar com a minha irmã e caiu com a cadeira e tudo, eu não estava junto e alguém ajudou ela e ela me disse: ah, Rony, não dá, as ruas não têm condições. Para o cadeirante, principalmente, está horrível. E esse setor que tu falasse aí, eu não aposto. Se a pessoa passar com um garrinho de criança ali com cadeira uma vez, ela não vai mais. Ela faz toda a volta lá, mas não passa. Então, assim são os detalhes, né? São trabalhos detalhistas, pontuais, mas que são muito importantes para a comunidade. A comunidade espera pela melhoria e a gente espera também que saia do papel. Parabéns e são pela aprovação. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sob a indicação 009-2021 da vereadora Vanessa Oliveira.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Irandir da Silveira.
Senhores vereadores, colega que nos escuta nesse momento, né? A indicação da colega vereadora, né? Pertinente, né, o vereador? Pedindo que seja, né, arrumados os buracos da a rua Aragão Bozano, Fernando Duprá, se não me engano, né? E a Miguel Rod. ruas que podem ser recuperadas, calçamento, né, vereador?
Posso lhe ajudar?
Pode.
É a rua Fernando do Prata, a esquina Aragão Bozano, e a outra do lado que faz ligação, que é Miguel Roy, que faz ligação com o bairro Brasília também.
Pois é, acho que até comentemos hoje sobre aquela rua do Pesco que desce para baixo ali. Até falei naquele calçamento que a metade da rua foi mal feita, né, na verdade. Chamaram para tirar um asfalto ali, eu fui. Tá? E depois, na continuação da metade da rua, mais para o lado do Ferrari ali, que é a Vinha Gruta, né?
Não, não. Ficou um trabalho bom, não sei. Só para lhe ajudar, vereador Jurandir. É a Fernando do Prá, ali perto da casa do Teixeirinha.
É.
Que sobe até o Caique.
Ah, que vai para cima ali, então.
Isso, é, não é a da gruta.
Não, tá, então é outra ali.
Isso.
Então, bom, então que seja recuperada, né? E até mesmo ali fazer ali aquelas caídas dos cadeirantes também. Nem a gente vem conversando há tempo aí, né? Mas quando se fala em rua, senhores vereadores, nós temos rua aí que está sendo calçada. Ficando bonitinha. Coisa mais linda do momento. Só que, na verdade, os caceteiros, os que botam as pedras, os caras trabalham bem, um serviço bem executado. Agora está faltando fiscalização. Porque eu vejo ali o socador de areia, socador pequenininho, girado à mão, onde teria que ser um trator com ali o rolete pesado. Soca bem aquela terra para depois as pedras serem sentadas, bota mais um pouco de areia e espaça de novo o socador. Né? Então, no futuro, o que pode acontecer? É as ruas, pedras começar a trabalhar e ficar desbracada. Então, volta a ser problema de volta. E parece que o empreiteiro que ganha a solicitação, né, eu não sei se aquele socador vem dele ou vem da prefeitura, mas quando se empreita, ele tem as máquinas para fazer o trabalho, que tem as máquinas, né, que seja com competência para executar o trabalho. Agora, eu vejo os colegas, os calceteiros aí, fazendo o trabalho bem feito e caprichado, mas deixa desejar o aparelho, a máquina que faz a parte de socagem. Né? Porque nós temos um terreno, na verdade, é um terreno falso, é arenoso, vereador Luiz. Se quando coloca as pedras, não tiver aquela a máquina pesada para preinar, emparear, bota as pedras, encaixa, esparrama a galeria por cima, mas tem que ser de novo passada a máquina. Isso aí não está acontecendo. Está acontecendo com a maquinazinha à mão, acho que um motor de 10 HP ou 12 HP, e aí o cidadão, né, com aquela maquinazinha em cima ali. Fica bonito no momento, mas daqui após um ano, dois anos, começa aquelas pedras a trabalhar e começa a se tornar o problema das gravidades de buracamento com um novo revestimento de pedras que são reaproveitadas para calçamento e até mesmo para a rua, que são calçadas com as pedras normal, passa a ser desbracada. Então, acho que tem que ser fiscalizado isso aí, né, senhor vereador. Não fugindo da matéria, ô vereador, eu até toquei naquela rua do Pesco ali, acho que é pertinente do seu trabalho e tem que ser aprovado, e vai ser aprovado pelo vereador, o executivo tem conhecimento. Ali eu fui tirar umas fotos, fui chamado ali, sim, senhora vereadora. Senhora vereadora. Até a metade da rua ficou um serviço de... Até a boca de lobo estava entupida. E tinha um senhor caceteiro que estava com as linhas, com régua, tudo, passando na casa do Pesco, começou a se esconder. Ah, não quero aparecer na foto. Mas o teu serviço está bom, meu colega. Não vai aparecer na foto. Eu estou aqui que fui chamado. E do lado da casa do meu grande colega, amigo Pesquinho ali, quando dá chuva, a água invade a casa. E por que está invadindo? Porque o fio baixo ali, os cordão, né, de rua. Então, acho que tem que ser fiscalizado o trabalho de calçamento de rua, os empreiteiros que têm as máquinas adequadas para fazer o preparamento e que, no futuro, essas ruas estão sendo bonitinhas, calçadas no momento, que não venha a ter, ser esburacado. Né? Serviço feito, executado, com dois anos de trabalho, volta a ser novo problema dentro da nossa cidade. Meus parabéns pelo seu trabalho, vereador. Sou favorável.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sob a indicação 009-2021 da vereadora Vanessa Oliveira. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar com a Ana Sentada, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 9 de novembro de 2021. Quero aqui agradecer aos nobres vereadores, assistência, Marcos, Carlos Magno, o Guto, nosso artista da terra, Chacal, o nosso guarda, que não é grande, mas é valente, a nossa secretária Edilane, a Diocélia. E quero também aqui fazer um agradecimento, que hoje eu não pude estar presente, mas fomos bem representados pela vereadora Vanessa, pelo meu assessor Inácio Terra, pelo vereador Irandi, que acompanharam o diretor das clínicas Oftoma Pampa, que tiveram uma audiência com o secretário da Saúde, onde, depois, em Pelotas, eu conversando com ele, ele disse que vai fruir esse convênio que eles querem fazer para nós tirar essa demanda de catarata. Que coisa boa se o secretário e o executivo acertarem essa parceria que será feito todas as cataratas em Rio Grande e na Santa Casa. Agradeço à vereadora Vanessa por nos representar muito bem. E aqui nós temos é para fazer o bem da comunidade. Não importa quem traga, quem não traga. Eu tinha um compromisso, mas sei que foi bem representado pelos colegas esta casa, o trabalho desta casa, dos 9 vereadores. Quero dar uma boa noite a todos, que Deus nos proteja, e convoco todos os vereadores para a próxima sessão da semana que vem. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Sexta-feira, o Pelotas vai operar na Santa Casa, o doutor Ricardo Alvarado.